Muito boa tarde, senhores e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa ordem de trabalhos da reunião de 14 de abril. Tem como pronto a ordem do dia a audição dos candidatos a membros do Conselho de Opinião da Rádio e Televisão de Portugal. As indicações do PSD são João Paulo de Jesus Faustino, Rui David Fernandes Moraes, Maria de Fátima Gravata de Rezende Lima e Leonor Laviada Moraes de Pequeno Azevedo. Estou a falar apenas dos candidatos efetivos que vão ser os que vão ser ouvidos aqui nesta audição. Do Chega, Patrícia Alexandre Martins de Carvalho, Jorge Manuel de Valsacina Galveias Rodrigues e Bernardo Capel Homem Caldeira Peçanha. Parte do Partido Socialista, Felisbela Maria Carvalho Lopes, Maria Simoneta Bianchi Aires de Carvalho Luz Afonso e Maria Inácia Rezoli Palácios Clemente. E, portanto, a grelha que combinamos para esta audição é que os membros que vão ser ouvidos têm direito a 3 minutos cada um, que eu vou aqui fazer de forma alternada a ordem que vamos por indicação, e depois então os seus deputados têm 10 minutos cada grupo parlamentar para poderem fazer a sua intervenção e depois logo também teremos uma parte final. E, portanto, nesse sentido, eu começaria então pelo mais experiente, que é o João Paulo de Jesus Faustino.
Okay.
E, portanto, tem 3 minutos, faz favor.
Bom, não sei se sou mais experiente, mas pronto, de facto é...
Tem que ligar o microfone.
Ah, ok, muito
não,
bem.
Não, peço desculpa, tem que ter luz. Ok.
Muito boa tarde, obrigado. Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde, colegas aqui de mesa. Bom, obviamente que é um privilégio, à semelhança dos meus colegas que estão aqui a fazer parte.
Eu pedi aos serviços para pôr um bocadinho mais alto, se faz favor. O meu microfone penso que está a ouvir bem, certo? Não, este não esteve ligado, mas está ligado. Quando esteve ligado não estava muito.
Estou-me a ouvir bem agora. Ok, sim. Perfeito. Pronto, uma vez mais, boa tarde. Bom, como eu estava a dizer, à semelhança dos meus colegas que irão fazer parte do Conselho de Opinião, será um privilégio. De facto, é a segunda vez, é o segundo mandato e obviamente que estou bastante, bastante contente por esta nova confiança. Até porque, bom, nestas circunstâncias, independentemente das perguntas que depois possam haver ser feitas, aqui a motivação principal decorre, por um lado, a importância do Serviço Público de Mídia e a forma como... Não se ouve? Ok. Ouvem agora? Não. Não? Bom,
vamos,
então
vamos,
eu vou ver
peço,
se...
Peço desculpa, vamos aqui... Não.
E agora, faz eco?
Está melhor.
Bom...
Esta sala, peço desculpa, esta sala, nós temos trocado de sala porque para ouvir 10 pessoas ao mesmo tempo não é fácil. E portanto, esta sala tem esta condicionante, mas pronto, mas penso que com um bocadinho, se toda a gente estiver em silêncio, a gente consegue ouvir. Faz favor de continuar.
Muito bem, obrigado. Bom, a motivação creio que é a mesma de todos nós, enfim, independentemente de determinadas perspectivas que tenhamos sobre o Serviço Público de Mídia, mas é reconhecer a sua importância na sociedade portuguesa, aliás, a importância creio que hoje em dia é crescida não só porque estamos a viver uma fase da sociedade, do mundo, em que concorremos cada vez mais com outras organizações de mídia, inclusive plataformas de streaming, em que, digamos, a competição entre os privados que servem e fazem parte, e são uma parte muito importante do ecossistema de mídia nacional, também estão confrontados com um conjunto de desafios. E nós temos que, de facto, ter um operador público de mídia na sociedade portuguesa, como temos tido, e é importante que o tenhamos também, digamos, como um refúgio, se quiserem, também um elemento de soberania, uma plataforma de soberania cultural, a defesa da soberania cultural portuguesa. E, portanto, creio que é isto que nos motiva a todos, esta possibilidade de partilhar conhecimento e de alguma forma, tentar representar a sociedade civil da melhor forma possível. possível, refletindo várias perspectivas. O Conselho da Opinião tem tido essa capacidade de gerar equilíbrios, de confrontar, de partilhar ideias, mas sempre com um denominador comum, que é efetivamente preservar a importância do serviço público, sem prejuízo, obviamente, de termos consciência das dinâmicas e das necessidades que o serviço público de mídia tem, em termos de se modernizar, de se estruturar, porque os desafios são muitos e as pressões são muitas, sobretudo pressões competitivas a nível, já nem falo tanto nacional, mas a nível internacional, nomeadamente agora com as plataformas digitais, são desafios acrescidos. E, portanto, digamos que no que me toca, no meu caso particular, esta possibilidade de estar no Conselho da Opinião, por um lado tem essa importância de servir o país, entre aspas, e participar na contribuição em termos de sugestões, de recomendações, quando consideramos necessário. E, por outro lado, do ponto de vista académico, também é bastante interessante. Eu sou professor na Universidade do Porto, na Faculdade de Letras, sou na área também precisamente das Ciências da Comunicação e da Informação e sou diretor do mestrado em Comunicação e Gestão de Indústrias Criativas e, portanto, isso são temas que nós discutimos nas aulas e, portanto, esta experiência, digamos, no Conselho da Opinião, aliado a algum conhecimento académico e alguma investigação que eu tenho tido a oportunidade de fazer, são bons ingredientes para reforçar a motivação para participar neste projeto que é o Conselho de Opinião. Pronto. Se calhar por agora fico-me por aqui, portanto acho que o mais interessante é as questões que queiram colocar. Agradeço uma vez mais a vossa atenção.
Muito obrigado ao João Paulo por esta sua apresentação. Eu há bocadinho não disse, mas os currículos de todos os candidatos foram distribuídos, todos os seus deputados têm acesso a essa informação e, portanto, que ajuda, como eu, fazemos essa intervenção. Os seus candidatos também depois têm 3 minutos no fim para responderem às questões que coloquem diretamente e que justifiquem a resposta. Vamos então continuar. Dava agora a palavra à Patrícia Alexandre Martins de Carvalho para usar a palavra. Tem a palavra, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, é estranho estar aqui deste lado do auditório. Queria começar por dizer que é efetivamente um privilégio poder vir a fazer parte do Conselho de Opinião da RTP, na medida em que reconheço a importância que a RTP representa no panorama da comunicação social em Portugal. É um serviço público que tem funções muito específicas, tem uma missão muito específica, que a diferencia em toda a forma dos órgãos de comunicação social privados, pese embora tenham todos a missão maior de informar de forma isenta, plural, imparcial, à RTP acresce também o dever de chegar a todo o território, de cobrir todo o território, a nossa comunidade, a nossa diáspora, e daí também termos a RTP Internacional, a RTP África, e portanto acho que isto é o que distingue a RTP dos restantes órgãos de comunicação social. E não nos podemos esquecer que é importante continuar este trabalho de assegurar esta ligação de Portugal à diáspora e acho que aqui o Conselho da Opinião pode ter uma opinião muito assertiva sobre isto, garantir que todos os portugueses, não só os que cá vivem no continente ou nas grandes cidades até, devem ter um serviço público que sirva a todos, na medida que também são todos que o pagam com os seus impostos, quer vivam na Madeira, nos Açores, no Minho, no Algarve, no Alentejo, fora de Portugal, também não nos podemos esquecer das comunidades. Depois também é importante, e acho que aqui o Conselho da Opinião também pode ter um papel preponderante, que é a forma de a RTP se ajustar do universo RTP se ajustar à nova era digital. Há pouco falava-se em streaming e é verdade, e nós sabemos que a RTP tem tido aqui alguma dificuldade em termos de audiências, mas também não é só a RTP, é todos os outros canais privados também, porque nós sabemos que os telespectadores de hoje não são os mesmos de há 10 ou 20 anos e é preciso garantir que a RTP acompanha essa evolução e é capaz de segurar os telespectadores que têm, os ouvintes que têm, os leitores que têm também no digital, ir mais além, conquistar mais audiência. Relativamente à minha experiência profissional, eu trabalhei quase 10 anos como jornalista, passei pelo papel, pela televisão e depois no digital, e eu acompanhei aqui a transição de quando o digital começou a ser uma forma importante de comunicação, de comunicar para os órgãos de comunicação social, e creio que essa possa ser uma mais-valia no meu currículo para integrar este Conselho de Opinião. Obrigada.
Muito obrigado. Não sei se repararam, mas está o tempo a correr ali naquele painel. Normalmente é o tempo do Governo, aqui é para os senhores... Os senhores estão a ser ouvidos. Então agora, Felizvela Maria Carvalho Lopes, 3 minutos. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que é um gosto estar aqui e o gosto redobrado por estarmos aqui a falar de serviço público de média. Iria dividir a minha intervenção em três sucintos pontos, falar um bocadinho do meu percurso, porque também é ele que justifica a minha presença aqui, falar da importância do serviço público de média e do Conselho de Opinião. Eu sou professora catedrática de Ciências da Comunicação, tenho um percurso ao nível da investigação centrado na informação televisiva, particularmente no serviço público. No primeiro, eu trabalho na universidade há 32 anos, sou uma professora de carreira o meu primeiro trabalho de investigação foi sobre o serviço público, está publicado, o Telejornal e o Serviço Público, nas edições Minerva. Fiz um doutoramento também na parte da informação televisiva. Fiz provas de agregação também com trabalho centrado no serviço público e o meu concurso para professora catedrática também tem um relatório centrado na informação enquanto bem público. Portanto, eu penso que não se ouve. Ouve-se muito alto, é isso? Está bom? Portanto, estava eu a dizer que todo o meu percurso académico é muito centrado na parte do serviço público de média se calhar o trabalho mais visível nos últimos tempos é este que eu trago aqui, é o livro branco sobre o serviço público de média que eu coordenei. Tivemos a oportunidade de ouvir mais de uma centena de pessoas, incluindo operadores públicos europeus, e nós propusemos aqui algo que agora felizmente já entrou como um hábito de dizer serviço público de média e não serviço público de rádio e televisão, porque estamos aqui também em Portugal a fazer esta transição digital que está também plasmada no contrato de concessão do serviço público de média. E entro já no segundo ponto, já com os 2 minutos, não é? Portanto, para vos dizer que há questões prementes a discutir no serviço público de média, que tem um conjunto de especificidades que lhe garantem o seu lugar no panorama mediático, também a questão do financiamento, que me deixa perplexa, porque estamos desde 2016 sem atualizar a CAV. Acho que também é algo para nós colocarmos em cima da mesa. E para vos dizer, para concluir, a importância do Conselho da Opinião, que é um lugar para ouvir diferentes setores da opinião pública, e para vos dizer que neste livro nós propusemos aqui o conceito de cidadãos, e não falar de audiência ou falar de públicos, porque o serviço público de média não se dirige a audiências, também se calhar não a públicos, nós devemos dizer cidadãos, porque se dirige a todos e a todas, àqueles que consomem conteúdos de serviço público, àqueles que não consomem, é para todos o serviço público. Havia uns anos, e com isto termino, que havia 2 slogans, que era um canal de televisão, é para todos os portugueses, e na altura a RTP tinha o slogan RTP é a televisão de todos os portugueses, e entre o determinativo de todos e para todos há toda uma diferença daquilo que é um trabalho de serviço público de média. E é tudo, muito obrigada.
Muito obrigado. Vai agora usar a palavra Rui David Fernandes Moraes. 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, Sras. E Srs. Deputados, permitam-me partilhar, ainda que de forma breve, as razões pelas quais considero poder dar um contributo útil ao Conselho de Opinião da Rádio e Televisão de Portugal. Vivemos um tempo exigente para o serviço público de média, marcado por profundas transformações tecnológicas, por novos hábitos de consumo e por desafios acrescidos ao pluralismo e à qualidade do debate público. Neste contexto, creio ser essencial garantir uma reflexão informada, equilibrada e atenta ao papel que a RTP deve continuar a desempenhar na sociedade portuguesa. Quanto ao meu percurso profissional, eu tenho estado em larga medida ligado ao setor cultural e criativo e, nos últimos anos, à administração de instituições públicas nestas áreas, como é o caso do OPART, que gera o Teatro Nacional de São Carlos, a Companhia Nacional de Bailado e os Estudos Vítor Cordon e, mais recentemente, na Fundação Centro Cultural de Belém, onde, portanto, tenho tido a oportunidade de acompanhar de perto a importância da cultura enquanto dimensão estruturante da nossa identidade coletiva. Essa experiência permitiu-me desenvolver uma sensibilidade particular para a promoção do acesso à cultura e valorização da criação artística, aspectos que considero fundamentais no serviço público de rádio e televisão. Para além disso, o meu percurso é marcado por um relevante envolvimento cívico e associativo. Ao longo de décadas, assumi funções em organizações académicas e culturais, contribuindo ativamente para o desenvolvimento de projetos sociais, educativos e artísticos. Esta dimensão demonstra a minha ligação à sociedade civil e, para além do mais, fez-me compreender o papel que o Serviço Público de Média deve também desempenhar na promoção da inclusão e da coesão social. Tive, aliás, contacto direto com esta área, com a área da comunicação social, nomeadamente ao nível da gestão de um projeto editorial de âmbito local e regional, o que me proporcionou uma perspectiva concreta sobre os desafios que hoje se colocam neste setor, em especial no que respeita à sustentabilidade económica, à credibilidade da informação e à proximidade com as comunidades. Senhoras e senhores deputados, o Conselho de Opinião exige perfis que combinem independência, conhecimento e sentido estratégico. Penso que a minha formação, que cruza o direito, a gestão e a cultura, permite uma abordagem multidisciplinar útil para este órgão. Portanto, caso mereça a vossa confiança, procurarei contribuir com sentido de responsabilidade, espírito construtivo e total respeito pelos princípios do Serviço Público de Média. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora usada a palavra Jorge Manuel de Valsalcina Galvez Rodrigues. 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por dar nota que é uma honra ser candidato a membro do Conselho de Opinião da RTP. Conselho de Opinião que, por ter natureza consultiva e representativa, tem grande importância, pois visa assegurar o pluralismo, independência e serviço ao interesse público. Sendo um órgão de escrutínio na defesa do interesse público com capacidade para escrutinar, não pode estar sob a influência de agendas políticas ou de grupos económicos. A autonomia do Conselho de Opinião da RTP tem que ser real e os seus membros conscientes dessa responsabilidade. Afirmo, perante vós, a minha independência partidária e o sentido de responsabilidade para o cargo a que sou candidato. Estarei apenas focado no serviço público da Rádio e Televisão de Portugal. Não posso deixar de dar nota da minha experiência de mais de 40 anos no setor televisivo, quer em termos de produção, quer em termos de administração, o que pode ser verificado pelo meu próprio currículo vitae, o que considero ser uma mais-valia para este cargo. Ficarei depois à disposição dos senhores deputados para quaisquer questões queiram colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vai usar a palavra Maria Simoneta Bianchi Aires de Carvalho Luz Afonso. 3 minutos, faz favor. Tem a palavra.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É para mim um grande prazer, um gosto estar aqui hoje convosco, uma vez que eu tenho colaborado com a televisão nestes últimos anos, desde 2020, primeiro no Conselho Geral Independente, o primeiro Conselho Geral Independente que existiu, e depois no próprio Conselho de Opinião, onde tenho colaborado. O meu percurso profissional é na área da cultura, no mundo da língua e da cultura. Trabalhei 40... Sou serviço público, eu própria me sinto um serviço público acima da minha provecta idade, porque trabalhei 42 anos no serviço público, sempre na área no mundo da cultura e da língua, e entendo que o serviço público na televisão é um must, é uma das coisas mais importantes que a televisão pode fazer, porque na verdade pode promover a língua e a cultura portuguesa como mais ninguém, tem todos os meios e toda a capacidade para o fazer. Eu aliás aproveito neste momento para lembrar uma pessoa que nos deixou recentemente, a Maria Emília Brederode, que foi a primeira pessoa depois do 25 de Abril que com o seu programa Rua Sésamo conseguiu transformar o entretenimento em passar a educação através do entretenimento. Essa eu penso que deve ser uma lição exemplar que a televisão deveria ter sempre em mente, porque a televisão tem este papel fundamental de transferir para o grande público, para aqueles que não tiveram a sorte de ir a uma biblioteca, de ter uma família culta, transferir uma série de conhecimentos e uma forma de educação, de coesão da língua portuguesa, do ensinamento da língua portuguesa. E é extremamente importante o papel da televisão pública no ensinamento da língua portuguesa, porque há neste momento milhares de imigrantes estrangeiros que querem aprender a língua portuguesa, há milhares de estrangeiros que por razões académicas ou profissionais estão a aprender português. Temos 5 milhões de portugueses no estrangeiro a trabalhar, que querem ouvir falar o português e não querem esquecê-lo, e temos, de facto, uma comunidade espalhada pelo Hemisfério Sul, que é a maior comunidade de língua portuguesa de língua do Hemisfério Sul. E a língua portuguesa é a quinta língua mais falada no mundo, além disso está dentro das 10 línguas mais faladas, é a que ocupa a quinta posição. Portanto, é um papel que a televisão não pode esquecer e não esquece, porque a televisão tem 15 canais e está a trabalhar intensamente nas novas tecnologias, que é uma maneira de ultrapassarmos algumas dificuldades com os emissores, que os nossos imigrantes se queixavam muito, que muitas vezes não tinham acesso aos programas, mas hoje em dia com a internet é mais fácil chegarmos a todos. Penso que estou preocupada, uma vez que já estou no Conselho de Opinião, conheço os problemas da televisão e quero-vos transmitir aqui que estou muito preocupada com a questão financeira. O Estado tem para com a televisão uma grande dívida, uma dívida de um montante bastante... que nos daria muito jeito para modernizar a televisão. Se nós queremos de facto caminhar para um serviço público de mídia com as novas tecnologias, precisamos de investir. Não é uma despesa, é um investimento para o futuro. E o Estado não pode esquecer que a televisão tem uma série de obrigações com os estúdios no Porto, os vários estúdios regionais, os Açores, a Madeira, tudo isso são obrigações, mas o Estado tem que contribuir, não pode ser a televisão sozinha a fazê-lo. E há outra questão também que nos preocupa, é que o orçamento da televisão só seja aprovado sem data. Umas vezes é em junho, outras vezes é em outubro, houve um ano que até foi em dezembro. E durante esse tempo, como é que a televisão funciona? Funciona em gestão corrente. Ora, em gestão corrente não se fazem investimentos e não se renova. Portanto, essa é uma das grandes preocupações. Eu digo isto porque já lá estou no Conselho de Opinião e tenho assistido a estas discussões e fico preocupada que não se pense seriamente como é que vamos dar a volta ao Serviço Público de Televisão e como é que vamos permitir que um dia destes a televisão entre em ruptura financeira. Não é possível. De facto, o Serviço Público de Televisão é uma necessidade de um país. Eu vejo a Itália, por exemplo, que tem imensos canais de todos os gostos, de todas as formas e feitios, canais públicos que são interessantíssimos para educar precisamente através do entretenimento. E eu penso que essa fórmula que a Maria Emília Brederode trouxe a seguir ao 25 de Abril é uma fórmula a não esquecer e a atualizar, mantendo esta via da educação e do entretenimento, aquilo que os americanos chamam o edutainment. Eu fico à vossa disposição para qualquer questão que me queiram pôr, mas penso que esgotei os meus 3 minutos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Agora a palavra Maria de Fátima Gravata de Rezende Lima. Tem a palavra, faz favor, 3 minutos.
Já está. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vou falar um pouco sobre o meu percurso profissional. Sou jurista e o meu primeiro contacto direto com a legislação de comunicação social foi na então Autoridade para a Comunicação Social, em 1995, onde fiz 2 mandatos. Posteriormente, exerci outras funções em outros locais e, relacionados com esta Assembleia, gostaria de dizer que fui chefe de gabinete do Grupo Parlamentar do PSD. E quando terminei o exercício destas funções, regressei ao meu local de origem, que é o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. Quando, no fim de 2011, tive conhecimento que estava aberto concurso para diretor executivo da ERC, candidatei-me e aí fiquei até dezembro de 2017, data em que fui eleita por esta Assembleia para vogal do Conselho Regulador da ERC. Como diretora executiva da ERC, para além das funções de gestão inerentes ao cargo, integrei a PERA, Plataforma das Entidades Reguladoras de Países e Territórios de Língua Portuguesa, e enquanto vogal do Conselho Regulador, integrei a PRAI, Plataforma dos Reguladores Ibero-Americanos do Setor Audiovisual. Fui a vogal do Conselho Regulador, responsável neste mandato pelo Departamento de Supervisão, departamento este a que cabe, entre outros aspectos, a fiscalização do cumprimento das obrigações e dos processos de autorização, renovação, licenciamento, alteração de domínio e cessão dos operadores de rádio e televisão. Se me perguntarem como gostaria que fosse a RTP, penso que o meu desejo não difere da maioria dos vogais que acompanho nesta audição. Temos que nos lembrar que a RTP é o operador responsável pelo serviço público. Tem, como se sabe, conforme os seus estatutos, como missão garantir o acesso de todos à informação, à educação e ao entretenimento de qualidade. Isto é um compromisso social. Também, para mim, uma forma de medir a qualidade da democracia. Gostaria que fosse uma referência para todos os portugueses e isto significa que deverá ser autónoma, independente, plural, atual, próxima e atenta. Deve valorizar a informação rigorosa e isenta, promover o debate das diferentes correntes de opinião, promover programas de cultura e língua portuguesa, representar todas as regiões e comunidades, dar atenção aos públicos que o mercado ignora, dar também atenção à lusofonia, à diáspora, porque há português em todo o mundo. E sem esquecer também a cooperação estruturada e tão desejada pelos países de língua portuguesa. Além disso, não pode perder de vista a concorrência das plataformas digitais, o envelhecimento da audiência tradicional, pelo que tem que produzir conteúdos que agradem e cativem uma audiência mais jovem para não perder relevância social. A RTP tem de ser, pois, um bem público imprescindível para os portugueses.
Obrigada. Muito obrigado. Agora, já dá a palavra, Bernardo Capel, Homem Caldeira Peçanha. Tem a palavra. Fechou, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, bem como os candidatos ao Conselho de Opinião da RTP, e dizer, desde já, que é uma honra para mim poder vir a fazer parte deste Conselho de Opinião. Além das funções que exerço como deputado há 2 legislaturas, a minha atividade profissional foi sempre na área da consultoria de comunicação e, portanto, isso deu-me um contacto muito próximo, muito direto com a comunicação social, com os jornalistas, com os diferentes órgãos de comunicação social, com o seu funcionamento e, sobretudo, com a importância que tem na vida democrática e na ligação entre as instituições e os cidadãos. Fui indicado pelo Partido Chega, naturalmente, mas quero dizer que, com toda a clareza, se vier a exercer estas funções, falo-ei com a plena consciência de que o mandato do Conselho de Opinião da RTP deve ser exercido com independência, com sentido institucional e com total respeito pela missão de serviço público. Tenho, como é evidente, as minhas convicções políticas, como creio que terão todos os membros deste Conselho de Opinião, mas também sei distinguir e saberei distinguir com clareza aquilo que é quem me nomeia e quem me indica para este e do mandato que poderei vir a exercer. E nesse exercício, a minha referência será sempre o cumprimento rigoroso da lei, dos estatutos aplicáveis, do contrato de concessão e, acima de tudo, aquilo que deve ser o interesse do serviço público. O Conselho de Opinião da RTP não é, como todos sabemos, um órgão de gestão, nem um órgão de direção editorial, portanto, não substitui a administração, não dirige as redações, não define grelhas e não interfere na autonomia editorial. Mas isso não significa que tenha um papel menor, evidentemente, e tem, pelo contrário, uma função muito importante de acompanhamento, de apreciação e de escrutínio institucional, nomeadamente através dos seus parceiros, e, portanto, tem essa autoridade institucional e para que a RTP cumpra efetivamente a sua missão. E é uma missão exigente, como todos sabemos, basta olhar para o contrato de concessão para perceber que a RTP não é apenas um operador de rádio e televisão, e é uma instituição pública que, com responsabilidades muito concretas, desde logo na informação credível, no pluralismo, na responsabilidade, na promoção da cultura da língua portuguesa, na coesão territorial, na atenção devida às regiões autónomas, na acessibilidade, na programação para a infância e para a juventude, no acompanhamento das comunidades portuguesas no estrangeiro, da literacia mediática e também no apoio ao audiovisual português. E é precisamente por isso que, se vier a ser designado como para este Conselho de Opinião, procurarei orientar as minhas ações nessas prioridades. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vai gozar da palavra Maria Inácia Rezola e Palácios Clemente. 3 minutos, faz favor. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Agradeço a oportunidade de estar presente nesta audição no âmbito desta candidatura ao Conselho de Opinião da Rádio e Televisão de Portugal. E penso que compete, sobretudo nestes momentos iniciais, apresentar-me um pouco e perceber a minha motivação. Eu sou historiadora e tenho desenvolvido um percurso na área da investigação e da intervenção pública em torno da história contemporânea portuguesa, com particular incidência no período da construção da democracia. Atualmente, enquanto comissária das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, tenho procurado uma abordagem exigente, plural e participada da memória democrática. Paralelamente, sou, e gosto sobretudo de me apresentar como professora há mais de 20 anos, lecionando numa escola de comunicação social, o que me tem permitido acompanhar de perto a formação de profissionais na área dos média e refletir sobre os desafios contemporâneos da informação, do jornalismo e da comunicação pública. É precisamente a partir deste percurso que cruza a investigação histórica, a intervenção cívica e a experiência no ensino da comunicação que encara a possibilidade de integrar o Conselho de Opinião da RTP, como uma forma de contribuir para o reforço público dos média num momento em que este, como sabemos, enfrenta desafios bastante exigentes. A RTP desempenha um papel insubstituível na garantia de uma informação rigorosa, no acesso à cultura e na promoção da diversidade e da coesão social. Num contexto marcado pela fragmentação mediática, pela circulação da desinformação, o serviço público deve afirmar-se como um espaço de credibilidade, pluralismo e responsabilidade democrática. Creio que o Conselho de Opinião pode ter um papel relevante neste acompanhamento, assegurando que a RTP permanece fiel à sua missão, designadamente no que diz respeito à qualidade dos conteúdos, à representação da diversidade da sociedade portuguesa e à valorização da memória histórica como dimensão essencial da cidadania. Caso venha a merecer a confiança desta Comissão, procurarei exercer essas funções com independência, com sentido de responsabilidade, respeitando sobretudo o caráter plural deste órgão. Obrigada.
Muito obrigado. Vai usar da palavra Leonor Laviada Moraes Pequeno Azevedo. 3 minutos, por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, caros candidatos que hoje me acompanham, é para mim uma honra estar aqui na qualidade de candidata ao Conselho de Opinião da Rádio e Televisão de Portugal. Agradeço desde já a oportunidade. O Conselho de Opinião da RTP, sendo composto maioritariamente por representantes da sociedade civil, tem como missão acompanhar, apreciar e pronunciar-se sobre matérias estruturantes da atividade da RTP. Existe, assim, para garantir que a RTP não se afasta daquilo que deve ser um serviço público próximo das pessoas. E essa ligação é hoje mais importante do que nunca, num tempo marcado pela desinformação e pelo risco que as fake news representam. Permitam-me uma nota pessoal. Sou uma candidata jovem, sei que à primeira vista o meu percurso pode não parecer tão vasto ou tão consolidado como o de outros candidatos, mas também sei que a minha geração já viveu momentos de uma exigência sem paralelo. Ocasiões que puseram à prova a nossa capacidade de resposta coletiva. A pandemia e o apagão são exemplos disso. Nesses momentos, tornou-se ainda mais clara a importância de uma rádio pública credível e próxima. A rádio pública chega onde tem de chegar. Chega a todos, dos mais novos aos mais velhos. Percorre todos os quilómetros, não deixa ninguém sozinho. Essas experiências marcaram profundamente a forma como vejo o papel da RTP. Não apenas como um prestador de conteúdos, mas como um verdadeiro serviço essencial em momentos críticos. É com essa consciência que encaro esta candidatura. Se tiver a honra de integrar o Conselho de Opinião, exercirei o meu mandato com um princípio claro: contribuir, no âmbito das competências do Conselho, para uma RTP que privilegia a cultura, a informação rigorosa e o interesse público, acima de lógicas puramente comerciais ou de audiências. Uma RTP que saiba falar para todas as gerações, que conquiste os mais novos sem perder os mais velhos, que consiga captar audiências sem abdicar da sua identidade, que seja moderna e competitiva, mas que nunca perca aquilo que a distingue, a sua missão de serviço público. Procurarei igualmente contribuir para uma maior aproximação entre a RTP e os públicos mais jovens, refletindo sobre formas de tornar o serviço público mais presente e relevante para esta geração. Num tempo de excesso de informação e de crescente desinformação, num tempo em que tantos sentem dificuldade em perceber o que é verdadeiro e o que é falso, a RTP tem de ser o ponto de abrigo da verdade, o espaço onde a confiança se sobrepõe ao ruído e onde o rigor jornalístico funciona como um alicerce indispensável da nossa democracia. É tudo isto que pretendo defender. Muito obrigada.
Muito obrigado. Terminamos esta primeira fase desta audição com juventude, que é sempre positivo. E vamos agora entrar na parte em que os seus deputados têm direito a usar a palavra. Vamos começar pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado João Pedro Louro. Tem a palavra, Sr. Deputado. 10 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e um cumprimento naturalmente especial aos candidatos ao Conselho de Opinião da RTP. E eu começaria justamente por agradecer, em primeiro lugar, as vossas apresentações e, em segundo lugar, a vossa disponibilidade. A vossa disponibilidade para servirem o Conselho de Opinião da RTP, servirem a RTP e, por conseguinte, servirem todos os portugueses neste órgão, que é um órgão verdadeiramente importante na vida da RTP, até porque é um órgão que distingue a RTP de todos os outros operadores e, inclusive, a todas as empresas públicas. Esta particularidade de termos um Conselho de Opinião da RTP é algo que distingue a RTP de qualquer outra empresa em Portugal, e isso é desde logo revelador da importância que este órgão tem, não só de acompanhamento da vida e da execução dos desafios que a RTP tem, mas também no contributo essencial que podem, de facto, facultar à vida da RTP, sendo certo que, como bem mencionaram, a RTP hoje atravessa diversos desafios, como, no geral, a média em Portugal e por todo o mundo. E a primeira questão que eu, se calhar, deixaria é, de facto, prende-se com a articulação necessária ter entre o Conselho de Opinião e todos os outros órgãos que compõem a estrutura da RTP, porque é fundamental, independentemente das várias sensibilidades, das visões que cada órgão acrescenta à vida da RTP, é naturalmente saudável que estes vários órgãos tenham uma boa articulação com vista justamente à promoção do papel da RTP. Em segundo lugar, eu gostaria de destacar a diversidade existente nos vários perfis de todos os candidatos, e da parte do Grupo Parlamentar do PSD nós vemos com bons olhos essa diversidade. Acreditamos que essa diversidade e essas diferentes sensibilidades, esses diferentes percursos acrescentam valor e enriquecem o Conselho de Opinião da RTP, porque é na construção e na conciliação entre diferentes visões e de diferentes contributos que a construção pode verificar-se no Conselho da RTP. Mas sem ter naturalmente a pretensão de que os nossos candidatos ao Conselho de Opinião tenham todas as respostas e as respostas mais concretas para os vários desafios que a RTP tem, eu acho que esta audição visa também, de alguma forma, compreendermos a sensibilidade, a visão, a opinião de cada um dos candidatos sobre os vários desafios que a RTP tem. E o primeiro desafio, eu diria, e que foi também bastante bem identificado pela esmagadora maioria de vós, prende-se naturalmente com a sustentabilidade financeira. E eu creio que num tempo desafiante como é o da comunicação social hoje, eu creio que esse novo tempo também exige novas soluções, soluções mais criativas, soluções mais inovadoras, soluções mais disruptivas que não passem única e exclusivamente pelo aumento eventual da CAF. E nessa perspectiva pergunto-vos que visão é que podem acrescentar ao Conselho de Opinião da RTP no que diz respeito ao futuro da sustentabilidade financeira da RTP, até porque essa sustentabilidade é essencial e fundamental para todos os outros desafios que a RTP tem no seu futuro. Desafios esses que se prendem muito com a modernização e a transformação tecnológica que também alguns dos candidatos mencionaram, e nessa perspectiva também deixo em jeito de questão de que forma é que vem essa transformação e de que forma é que a RTP pode acompanhar esta nova transformação e este novo avanço tecnológico que nós assistimos não só na comunicação social, mas nos mais diversos setores e áreas de atividade, e sabendo nós que, e também foi aqui mencionado, que hoje há de certa forma uma migração das audiências para plataformas de streaming, e num mundo cada vez mais dominado por empresas como a Google, como a Meta, como a Netflix, de que forma é que a RTP pode acompanhar esses avanços e também contribuir e dar continuidade ao seu serviço público e à sua preservação da identidade, da nossa cultura, já agora um parênteses, da nossa cultura de forma independente e imparcial, de que forma é que pode continuar a prestar este serviço tão essencial de serviço público, mas dando continuidade ao avanço e à transformação digital. Depois, um outro desafio que nós também gostaríamos de destacar prende-se justamente com um papel que a RTP tem e que por vezes nós nos esquecemos, mas que também foi aqui mencionado, que se prende justamente com este papel da RTP de estar onde ninguém está, de dar voz a quem muitas vezes não a tem. E este papel que a RTP tem de estar junto das nossas comunidades portuguesas, junto da nossa diáspora, mas também o papel que a RTP tem junto da lusofonia. E por isso eu deixava também em jeito de questão de que forma é que vem o futuro desta presença, o futuro deste papel que a RTP tem junto das nossas comunidades, junto da lusofonia, mas também na sua presença que tem por todo o território nacional, que é algo que também distingue de forma única o papel que a RTP presta ao nosso serviço público e ao serviço de média em Portugal. Depois, um outro desafio que também foi aqui mencionado e que eu acho que merece da nossa parte um maior desenvolvimento e uma reflexão mais profunda, porque não há dúvidas que hoje, com o avanço e com a disseminação da importância, sobretudo das redes sociais, existe hoje um combate sério que todos nós, enquanto agentes políticos, temos de travar, mas também a RTP, enquanto operador de serviço público e, sobretudo, de prestador de informação credível, também é um combate que eu creio que a RTP deve e está e continuará a travar, que se prende justamente com o combate à desinformação e nessa perspectiva de que forma é que no futuro a RTP pode contribuir para uma disseminação de informação credível, informada, mas também menos sensacionalista do que às vezes nós assistimos por parte dos vários órgãos de comunicação social. Depois eu gostaria de realizar ainda uma proposta de reflexão que se prende com as métricas de desempenho. De facto, a RTP é um operador de serviço público, é uma empresa pública, é uma empresa de todos e para todos os portugueses, e nessa perspectiva é natural que também seja muitas vezes uma empresa mais escrutinada do que muitas outras. E nessa perspectiva deixava-vos uma questão que se prende com a forma como devemos avaliar o desempenho da RTP. Se devemos olhar, por um lado, para métricas quantitativas, vulgarmente designadas audiências, ou se devemos olhar também para métricas qualitativas, do ponto de vista do impacto, do ponto de vista da diversidade da informação e dos conteúdos, do ponto de vista da coesão e da importância que eu abordei há pouco relativamente ao nosso território, e que naturalmente é um papel que, de certa forma, por vezes pode ser pouco rentável, mas deixo-vos esta questão até em jeito de reflexão do ponto de vista da avaliação que nós devemos fazer enquanto, não só agentes políticos, mas também enquanto cidadãos, do trabalho que a RTP realiza. E deixo-vos uma pergunta final que tem que ver com as prioridades da RTP. Na vossa opinião, que prioridade estratégica é que a RTP deve ter para os próximos 5 a 10 anos? E, tendo em conta essa vossa escolha, de que forma é que a RTP deve trabalhar para alcançar e cumprir e executar essa mesma prioridade? Muito obrigado e termino como comecei, agradecendo a vossa disponibilidade, o vosso serviço público e as vossas apresentações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. As pessoas que estão a ser ouvidas, não vai ser fácil para responder tantas perguntas, mas farão um esforço, certamente. Eu pedia que, quando tivessem perguntas diretas, que fizessem referência a quem é que querem que responda. Eu percebi que estas foram genéricas e, portanto, era só para as próximas questões. Portanto, vamos agora usar a palavra o Sr. Deputado Daniel Teixeira do Chega. Vão partilhar a audição. Começa por si, certo?
Exatamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para saudar os restantes deputados, informá-lo que estarei, de facto, a partilhar a intervenção com o deputado Marcos Santos e aproveito também para dar as boas-vindas aos vários candidatos a membros deste Conselho de Opinião. Alguns que irão, de facto, se assim for entendido, continuar a exercer essa mesma função, há outros que estarão a se estrear e, por isso, também bem-vindos a este mesmo Conselho. É um Conselho importante, como aqui já foi dito, é um Conselho que desempenha um papel fundamental nesta ligação com o canal público e com o serviço público e, por isso, aproveito também desde já para vos desejar um bom mandato e que possam, de facto, desempenhar as vossas funções da forma mais profícua possível. De qualquer forma, esta é também uma oportunidade para colocarmos algumas questões e para percebermos quais é que são as vossas posições no tocante a alguns pontos que são relevantes, na nossa opinião. E em primeiro lugar importa falar sobre o tema central, ou seja, de facto a RTP enfrenta um cenário bastante complexo. Não estamos em 1935, não estamos diante da emissora nacional, o canal desenvolveu-se e o mundo mudou também. Nós estamos diante de um cenário que é completamente diferente daquele que tínhamos e provavelmente passaremos também por grandes transformações nos próximos anos. E portanto a RTP enfrenta de facto desafios nesse sentido. Quando olhamos, por exemplo, para a questão financeira, preocupamos-nos. Recentemente, inclusive, tivemos a possibilidade de visitar as instalações da própria RTP e de colocar algumas questões à própria direção e, de facto, preocupou-nos o feedback que nos foi transmitido, preocupou-nos também aquilo que vimos e com toda a certeza preocupa-nos também o futuro. A RTP, ela, dado os dados que nós temos, perdão pela redundância, mas tendo em conta a informação que nos foi disponibilizada, de facto o futuro não parece o mais brilhante. Mas ainda vamos a tempo de mudar e ainda vamos a tempo de resgatar este órgão que de facto tem uma relevância histórica e tem ainda um papel a desempenhar no presente do país e também, se Deus quiser, no futuro do mesmo. E por isso eu gostava de colocar também algumas questões, não me vou alongar, mas em primeiro lugar gostava de perguntar se de facto vocês entendem que a solução para este mesmo problema é o aumento, como aqui foi dito por um dos candidatos, ou a alteração da CAV, ou então se deve passar de facto por uma reforma da mesma gestão da empresa. Porque de facto algo que fica claro é que a RTP está a viver acima das suas possibilidades, está com a corda ao pescoço, como os portugueses costumam dizer, e portanto é fundamental nós mudarmos alguma coisa e tem que ser o mais rapidamente possível. Em segundo lugar, também colocar a seguinte questão. O próprio Conselho de Opinião, no passado, afirmou que o plano de atividades apresenta ações de uma forma genérica, ou seja, muitas vezes não identifica de uma forma clara os impactos orçamentais e também não projeta métricas de avaliação. E, portanto, eu coloco-vos a questão, particularmente àqueles que agora se apresentam como candidatos, que ainda não faziam parte do órgão, se de facto entendem que isto é aceitável ou se deveria haver uma mudança neste tópico. E, por fim, aproveito também para perguntar se vocês acham que, de facto, que a missão da RTP tem sido cumprida da forma mais objetiva possível. Bem sei que falámos sobre desinformação e sobre fake news, mas existem tantos outros problemas também, como exercícios de revisionismo histórico, que muitas vezes percebemos que o canal público tem feito, ou até a omissão de elementos que são importantes para a nossa história e para a nossa cultura. A RTP, de facto, tem que ser neutra e muitas vezes não tem sido, como inclusive já discutimos em vários momentos em sede de comissão, quando, por exemplo, do caso do programa Sex Symbols. E, portanto, a pergunta que eu vos deixo é nesse sentido, se de facto entendem que a RTP tem cumprido essa mesma missão ou se de facto deve olhar também para dentro da sua casa e perceber que deve mudar nesse tocante. Da nossa opinião parece-nos que sim, mas gostaria também de vos ouvir nesse mesmo ponto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora usada a palavra o Sr. Deputado Marcos Santos. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento os senhores candidatos. O Conselho de Opinião da RTP, tal como resulta da Lei 33/2003 e dos Estatutos da RTP, é um órgão consultivo e representativo, com a missão de assegurar a ligação entre o serviço público de média e a sociedade civil, emitindo pareceres sobre os planos de atividade, orçamento, contrato de concessão e cumprimento das obrigações de serviço público. Ou seja, não é um órgão simbólico, é um órgão de escrutínio institucional relevante. No entanto, a prática levanta questões essenciais. Esse escrutínio está, de facto, a produzir impacto? O Conselho de Opinião da RTP tem sido, demasiadas vezes, um órgão que observa mais do que intervém, que registra mais do que influencia e que acompanha mais do que escrutina. E isso, num serviço público financiado pelos contribuintes, é pura e simplesmente insuficiente. A questão que se coloca a cada um de vós é, portanto, clara. Estão ou não disponíveis para romper com essa lógica? Estão disponíveis para questionar decisões do Conselho de Administração quando essas levantem dúvidas legítimas? Estão disponíveis para escrutinar conteúdos editoriais, como meu colega citou aqui ainda há pouco um exemplo, quando exista percepção de desequilíbrio ou falta de pluralismo? Estão disponíveis para confrontar a gestão da RTP quando haja sinais de desperdício, de ineficiência ou de afastamento face à missão de serviço público? Ou, pelo contrário, entendem o Conselho de Opinião como um mero espaço de validação institucional, onde o papel é, sobretudo, acompanhar e não incomodar? É que o país não precisa de mais órgãos formais. Na verdade, o país precisa de órgãos que funcionem. E mais, como é que encaram o problema da crescente distância do serviço público de média e uma parte significativa da sociedade portuguesa? Os senhores reconhecem ou não a existência deste problema? E se reconhecem, que papel entendem que o Conselho de Opinião pode e deve desempenhar para corrigir? Finalmente, uma questão de princípio. Os senhores consideram que o Conselho de Opinião deve ter uma atuação mais assertiva e pública, com maior visibilidade e intervenção no debate sobre o serviço público de média, ou limitam-se a entender que deve manter-se num plano discreto e essencialmente interno? É que desta resposta depende, em grande medida, a utilidade real do órgão para o qual se candidatam. E uma última observação. Se o modelo de gestão da RTP só funciona com mais dinheiro e menos escrutínio, então o problema já não é financeiro, é estrutural. Por isso, gostaria imenso de saber a vossa opinião. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, usada a palavra, o Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado David Amado. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores candidatos, muito obrigado pela vossa apresentação, um cumprimento especial da parte do Partido Socialista. Dizer-vos que hoje o espaço público enfrenta desafios sérios. Temos mais informação disponível, mas também mais desinformação e mais ruído. O ecossistema mediático mudou profundamente, o jornalismo enfrenta dificuldades conhecidas e o espaço público tornou-se mais permeável à desinformação e à polarização. E por isso convém dizer isto de forma clara, a RTP não é apenas um operador público, é na prática uma peça essencial da nossa democracia. Quando o espaço público se fragmenta, o serviço público não pode fragmentar-se com ele. Tem de continuar a ser o espaço onde o país ainda se reconhece. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista olha para estas candidaturas com exigência, mas também com uma convicção clara. O serviço público de média é um pilar da democracia e não um elemento acessório ou dispensável. E vale a pena sublinhar este ponto, porque nem sempre há consenso sobre ele. Para o Partido Socialista, o serviço público não é algo que se reduza à lógica de mercado, nem pode ser condicionado por critérios de audiência. Tem uma missão própria, garantir o pluralismo, o acesso, a qualidade e a coesão. É preciso garantir capacidade para responder a desafios muito concretos, a transição digital, a pressão das grandes plataformas, a sustentabilidade do jornalismo e da diversidade cultural. Porque hoje discutir serviço público de média é discutir democracia, tecnologia e soberania cultural. E também aqui é importante ser claro, o Conselho de Opinião não pode ser um órgão meramente formal. Deve ter voz, deve ter exigência e deve ter capacidade de influenciar, não para substituir outros órgãos, mas para garantir que a missão do serviço público não se dilui nem se descaracteriza. Dito isto, gostava de colocar algumas questões mais gerais a todos os candidatos. Como definem hoje, de forma concreta, duas ou três prioridades para o serviço público de rádio e televisão em Portugal? Consideram que o Conselho de Opinião tem tido influência real ou tem ficado aquém desse papel? Como deve articular-se na prática com o Conselho Geral Independente e com o Conselho de Administração da RTP? Como equilibrar audiências com exigência, diversidade cultural e independência editorial? Que papel pode ter a RTP desempenhar no combate àquilo que é a desinformação e na promoção da literacia mediática? E, na vossa opinião, devem temas como condições de trabalho, precariedade, conhecimento acumulado e renovação geracional entrar no radar do Conselho de Opinião? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Margarida Afonso, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Candidatos. Na sequência da intervenção agora realizada pelo deputado David Amado, gostaríamos agora de centrar esta segunda parte da intervenção na apreciação individual dos senhores e das senhoras candidatas ao Conselho de Opinião da RTP. Relativamente ao candidato João Paulo Faustino, gostaríamos de ouvir a sua perspectiva sobre o papel do Conselho de Opinião no acompanhamento do cumprimento da missão de serviço público, assegurando exigência sem sobreposição com a administração ou com o regulador. E que prioridades entende que o Conselho de Opinião deve acompanhar num contexto de fragmentação digital e de crise no jornalismo. Quanto ao candidato Rui David Moraes, que papel deve o Conselho de Opinião ter na valorização da criação artística no serviço público? E também se considera que a RTP cumpre de forma consistente a missão de descentralização cultural e valorização dos territórios. No que diz respeito à candidata Maria de Fátima Rezende Lima, como pode o Conselho de Opinião acompanhar a resposta da RTP aos riscos de desinformação, salvaguardando a liberdade editorial? E ainda, como avalia o nível de pluralismo e o cumprimento do contrato de serviço público nos últimos anos? Agora, relativamente à candidata Leonor Azevedo, como é que viu o papel do Conselho de Opinião na relação da RTP com os públicos mais jovens, nomeadamente no contexto digital e na literacia mediática? No contexto de crescente polarização, gostaríamos de colocar à candidata Patrícia Alexandre Carvalho duas questões. Como perspectiva o papel do Conselho de Opinião face a percepções de politização do debate político e como é que entende o equilíbrio entre audiências, exigência editorial e a missão do serviço público no âmbito das suas funções? Agora, relativamente ao candidato Jorge Galveias Rodrigues, de que forma a sua experiência na área audiovisual pode contribuir para uma avaliação mais concreta da oferta da RTP no Conselho de Opinião? E ainda, como é que perspectiva o exercício independente destas funções? Relativamente ao candidato Bernardo Peçanha, como é que perspectiva o exercício das funções no Conselho de Opinião, nomeadamente no equilíbrio entre a indicação por uma força política e a atuação em prol do interesse público? E como avalia o papel da RTP no combate à desinformação e na promoção do pluralismo? No que respeita à candidata Felisbela Lopes, que balanço traz do mandato cessante do Conselho de Opinião e que mudanças considera mais relevantes para o próximo ciclo? De que forma ainda é que entende que as recomendações do Livro Branco dos Serviços Públicos de Média devem ser considerados no acompanhamento do serviço público por parte do Conselho de Opinião? Quanto à candidata Serviço Público, Maria Simoneta Luz Afonso, que lições retira da sua experiência no Conselho Geral de Independente e no Conselho de Opinião? Ainda, como é que o Conselho pode contribuir para reforçar a programação cultural e patrimonial, mantendo ligações aos públicos mais amplos? Por fim, relativamente à candidata Maria Inácia Rezola, qual deve ser o papel do Conselho de Opinião na valorização da memória democrática do serviço público? Ainda, como contribuir para uma melhor utilização dos conteúdos de arquivo e de memória? Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores candidatos, ficam assim colocadas as nossas questões e estamos certos que o Conselho de Opinião tem um papel relevante no acompanhamento do serviço público e na sua valorização. Muito obrigada.
Senhora deputada, podia repetir a questão que colocou à Maria de Fátima Gravata Rezende Lima, se faz favor?
Então, a questão colocada à candidata Maria de Fátima Gravata Lima, como pode o Conselho de Opinião acompanhar a resposta da RTP aos riscos de desinformação, salvaguardando a sua liberdade editorial? E também como é que avalia o nível de pluralismo e o cumprimento do contrato de serviço público nos últimos anos? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Filipa Pinho, tem a palavra. Faz favor, 10 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de todas e todos os candidatos ao Conselho de Opinião da RTP. Para o LIVRE, este órgão é fulcral para garantir que a RTP mantém a sua missão de serviço público independente. E, nesse sentido, no nosso ver, as candidatas e os candidatos que são nomeados pelo Parlamento devem, obviamente, manter uma postura de independência no Conselho de Opinião. E por isso agradecemos o envio dos currículos que pudemos analisar. O Conselho de Opinião é essencial, ou deve ser, para garantir a integridade e a independência do nosso serviço público de rádio e televisão, como já aqui foi dito por quase todos os candidatos. Num Conselho que se quer diverso e plural, tem lugar 10 membros eleitos pela Assembleia da República. Diz o artigo 21º dos Estatutos da RTP, no seu ponto 4, que cito: os membros do Conselho de Opinião são independentes no exercício das suas funções, quer perante os demais órgãos estatutários da RTP, quer perante as entidades que o designam. Quando vamos então analisar se podemos garantir essa independência, o que é que encontramos? Dos 10 candidatos, 3 são deputados da atual legislatura. Adivinhem de que grupo parlamentar? São as indicações do Partido Chega a este Conselho de Opinião. E a primeira pergunta que quero deixar a estes três candidatos é a seguinte: isto é independência? De que forma conseguem garantir que cumprem o artigo 21º dos estatutos da RTP e garantem então a sua independência perante as entidades que o designam? Considero extremamente prejudicial para a nossa democracia e para a própria RTP que se inclua nesta lista pessoas de reconhecido mérito, trabalho académico, científico e profissional nas matérias para as quais terão de emitir pareceres ou recomendações, ao lado de deputados em efetividade de funções. Por outro lado, é precisamente por serem deputadas e deputados que podemos antever qual o rumo que querem para a RTP e o que defendem para a comunicação social como um todo. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores candidatos, como disse anteriormente, tive o cuidado de analisar os currículos e analisei também o que não está nos currículos. Tomei nota, por exemplo, que a senhora Patrícia Alexandra Martins de Carvalho, indicada pelo Partido Chega, nos indica ser deputada, ter sido assessora parlamentar de 2019 a 2024 e que antes disso havia sido jornalista, tanto no Correio da Manhã como no Notícias ao Minuto. Tudo certo. Não consta, no entanto, no seu currículo as suas funções no jornal Folha Nacional, detido pelo Chega, e pergunto muito diretamente qual a razão. Qual será a razão para a diretora adjunta de um jornal reconhecido por publicar notícias falsas e adulteradas não informar a Assembleia da República nem esta comissão que é diretora adjunta da Folha Nacional? Será que é a ficha técnica do jornal que está desatualizada? Ou será por vergonha? Pode tomar nota, senhora deputada. Acontece exatamente o mesmo com o editor do mesmo jornal. Segundo a ficha técnica, chama-se Bernardo Peçanha, o editor do jornal, aqui presente, enquanto candidato ao Conselho de Opinião indicado pelo Chega. Também deputado, integra a Comissão de Defesa, de Orçamento, de Ambiente e Energia. Foi assessor de comunicação do Chega de 2022 a 2024. Antes disso, foi assessor do PSD de 2009 a 2016. Agradecemos profundamente a franqueza ao senhor deputado, mas mantenho as perguntas. Por que não menciona as suas funções de editor no Folha Nacional? É inconveniente dar-nos conhecimento dessa nota no currículo, senhor deputado? Pode tomar nota da pergunta, por favor. Estas omissões, a meu ver, são graves. São graves, sobretudo, porque estamos a falar de um órgão da RTP que é, para todos os efeitos, uma empresa de comunicação social. De facto, dirigir a Folha Nacional é dirigir um órgão de comunicação social que esteve em incumprimento com a ERC, que tem processos de regulador e que não tem qualquer problema em transmitir desinformação. Por isso, a minha questão a estes três candidatos em específico é muito concreta. O que fariam perante um caso de jornalismo de investigação que expusesse os muitos problemas internos que o Chega sempre teve desde a sua fundação e continua a ter? O que fariam perante um fact-checking, por exemplo, da RTP, perante a distribuição de desinformação do Chega? Estas questões não são de menor importância, sobretudo quando compete ao Conselho de Opinião, entre outras, e cito, pronunciar-se sobre a atividade das sociedades participadas que explorem os serviços de programas integrados nos serviços públicos de televisão e de radiodifusão relativamente às bases gerais da programação e aos planos de investimento. Relativamente ao outro deputado do Chega, Jorge Galveias, que é candidato ao Conselho de Opinião, para além de ser deputado nesta comissão, pouco há a dizer. Preocupa-nos, sobretudo, que um partido de extrema-direita tenha preferido colocar deputados das suas fileiras e dirigentes partidários num conselho que sequer é independente e plural. Das duas, uma, ou não têm absolutamente mais ninguém para nomear, o que diz muito, ou têm outra intenção menos clara de se infiltrar em órgãos que podem condicionar a liberdade da expressão. Quanto aos restantes candidatos, de reconhecida reputação académica, profissional e pessoal, resta-me agradecer a presença e a candidatura e desejar-vos a todos e a todas um excelente mandato. E desejar também que, apesar destas tentativas de distorção da independência da RTP e da sua pluralidade, que o Conselho de Opinião da RTP continue a sua missão tão essencial para a democracia e a pugnar por um serviço público de qualidade prestado pela empresa pública RTP, com um olhar para a cultura, para as regiões e para a diáspora, com um foco na inovação e no olhar para a igualdade e para os direitos humanos. Essa RTP para todos, como agora se assina, terá necessariamente de resistir aos duros tempos que a democracia atravessa. Obrigada a todas e a todos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vai agora usar a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os candidatos. Alguns são recandidatos, alguns estão aqui pela primeira vez, e desejar a quem vier a ser eleito um bom mandato no desempenho das funções. Eu começo já por dizer que o ideal seria que os candidatos todos que temos à nossa frente não fossem deputados desta Casa. O ideal. Não quer dizer que não possa acontecer. Em segunda instância, também dizer que nada obriga, nem acho que deva, que todos os currículos, seja de quem for, que tenham alguma coisa relacionada com RTP, com comunicação social, com televisão, com rádio, porque isso vai permitir que seja um conceito de facto plural, abrangente, muito menos corporativista do que poderia ser se fossem todos iguais, e portanto ainda bem que temos currículos diversos de uma ponta à outra. Dizer também que não vou estar a questionar relativamente a algo que é mais ideológico, que é uma proposta para a Iniciativa Liberal. Sabem que, penso que todos sabem, que nós defendemos que a RTP deveria ser privatizada, portanto que nós achamos que o Estado não deve ter órgãos de comunicação social, mas vão exercer um mandato onde a realidade é aquela que nós não defendemos e, portanto, as minhas perguntas são subjacentes àquilo que para a realidade onde vão exercer o mandato. Não tem nada a ver com aquilo que é a proposta que nós teríamos. Alguns, que, nomeadamente o membro Faustino, já tivemos vários debates sobre isto e também acompanhou algumas das questões. Há uma grande preocupação que nós temos tido e que temos transmitido ao Conselho de Opinião, ao Conselho Geral Independente, ao Conselho de Administração, a todas as pessoas do universo RTP que têm estado em conversas connosco, conversas formais, em audições ou até em reuniões paralelas, que têm a ver com a sustentabilidade da empresa RTP. Sustentabilidade, sobretudo, a financeira. Nós achamos que a RTP está demasiado assente, cerca de 60% a 70%, na receita da contribuição audiovisual. A fonte poderia ser outra, é a contribuição audiovisual. Eu nem vou estar a dizer o que é que defendo da contribuição audiovisual, elas também sabem, mas é uma fonte. E é uma fonte que tem um peso demasiado grande. Depois tem um outro peso que tem umas limitações, a questão da publicidade, que nós sabemos, e tem depois ainda uma terceira receita que pode valer 5%, mais ou menos, tem a ver com produção, venda. Eu não sei se nas intervenções iniciais ou se noutras este tema já foi abordado, portanto também peço desculpa por ter chegado atrasado, mas o dia não está fácil aqui na casa hoje. Eu gostaria de ouvir os membros do Conselho de Opinião, os candidatos a membros do Conselho de Opinião, sobre aquilo que é a sustentabilidade financeira da RTP. Se acham que está tudo bem, a contribuição audiovisual até deveria ser aumentada, como o Conselho de Administração já veio defender esta casa. Se acham que o financiamento deveria ser, se é totalmente público, então deveria vir diretamente do Orçamento de Estado e não indiretamente ao bolso dos contribuintes, consumam ou não consumam RTP, ou o que fazer com as outras receitas, mesmo podendo haver a contribuição audiovisual, se a percentagem, o peso dessa receita deveria ser reduzida por equiparação às outras que deveriam ser aumentadas. Há quem defenda uma maior alcance no acesso à publicidade para a RTP, mas o que é que se pode fazer, por exemplo, com aquelas receitas da produção? A RTP, que tem tantos meios e recursos, sejam eles materiais, humanos, etc., e num momento em que devem começar a agregar melhor aquilo que são os muitos profissionais e bons profissionais que a Casa tem das diferentes áreas, se não poderá a própria RTP aprovar, apostar na produção e no desenvolvimento de conteúdos que não só para serem transmitidos nos seus canais, que isso também possibilita acesso depois a mais audiências e a mais receitas, mas até a RTP a poder vender esses conteúdos, sobretudo no mundo que está cada vez mais globalizado. É uma reflexão que temos feito em conjunto com os vários atores da RTP que têm vindo a esta casa, e se fosse possível também gostaríamos de saber a vossa opinião. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então agora dar a palavra aos nossos candidatos, a membros do Conselho de Opinião da RTP. Tem 3 minutos, eu sei que são muitas perguntas. Tentem. Começamos então aqui por João Paulo Jesus Faustino. Tem a palavra, faz favor.
Muito boa tarde, obrigado pelas vossas questões e observações. De facto, isto dava-nos para uma conferência o dia todo, revela que há aqui uma grande massa crítica e boa informação que têm sobre a RTP, o que é ótimo para enriquecer aqui a discussão. Eu se calhar vou começar porque no fundo coloco uma questão que eu acho que é central a várias questões aqui que foram colocadas pela deputada Margarida Afonso. Mas antes disso eu gostava só de fazer aqui uma observação. E aqui foi o senhor deputado do Chega que disse que o Conselho de Opinião só observa. Obviamente qualquer organização pode evoluir e eu parto sempre desse princípio que também temos que melhorar em muitos aspectos e nessa circunstância acho que, digamos, as suas observações fazem sentido, no sentido de estímulo para termos capacidade crítica e evoluir. Mas quero recordar duas coisas. O Conselho de Opinião, por um lado, se calhar não teve a oportunidade de ler, tem emitido bastantes pareceres e, portanto, não observa, de facto, emite, trabalha, tem feito um conjunto de iniciativas. Isto responde aqui a um conjunto de preocupações que eu creio que são transversais e é uma preocupação central do Conselho de Opinião, que é a questão da descentralização da informação. Temos andado nas regiões, temos agora um plano, isto é, se merecer, obviamente, no meu caso concreto, a vossa confiança, um trabalho que vamos continuar, que é ir às regiões. Começámos em Viana do Castelo, estamos agora a planear em Castelo Branco, portanto queremos ir a todos os capitais distritos, ouvir a sociedade civil sobre o que pensa da RTP e nesse aspecto recolher informação para recomendar, digamos, a quem pode executar. Esta é a primeira nota. A segunda nota, os parceiros do Conselho de Opinião não são vinculativos, maior parte deles, e portanto, e nesse aspecto, infelizmente, a nossa influência é mais pedagógica do que efetiva. Se me perguntar se o Conselho de Opinião devia ter mais competências, vou dizer que sim, até porque a nível internacional existem alguns organismos similares, com mais competências, existem outros com menos, enfim, há um bocado de tudo no ponto de vista do contexto europeu. Portanto, aceito, no que me toca, o seu desafio no sentido de melhorar aquilo que é possível. Agora, se calhar não teve a oportunidade de ver os nossos parceiros e aí acho que temos feito um trabalho bastante interessante, temos feito imensas iniciativas. Pronto. E a questão a propósito dos parceiros, respondo já aqui a algumas questões, que é a questão da sustentabilidade. De facto é um problema, não há dúvida nenhuma que é um problema. A sustentabilidade económica ou financeira, quase todos colocaram a questão, é de facto um problema real. Não é um problema exclusivo da RTP, pronto, mas de facto está numa situação complexa, e esse parecer que eu falo, que foi emitido pelo Conselho de Opinião, que alguns consideram duros, pronto, mas de facto vem também na linha do que disse o Conselho Fiscal, pronto, a sustentabilidade de facto está numa situação complicada, e de facto tem que ser uma prioridade. Agora há duas formas de ver isto, quer dizer, há muitas, mas tentando sintetizar. Primeira, se nós compararmos a RTP com outros operadores internacionais, nomeadamente europeus, o custo por habitante ao nível da Albânia, portanto, é um custo muito baixo. Ou seja, isto não implica, atenção, e aqui eu sou muito sensível à questão da gestão, de alguma forma a minha formação também tem nessa área a questão da economia. Isso não implica que não devam ser feitos esforços para otimizar os recursos e pronto, e obviamente qualquer organização tem que acompanhar os tempos e tem que se modernizar e tem que se estruturar, e a RTP não está isenta desse desafio, evidentemente tem que se estruturar. Portanto, no fundo, como é que se sai disto? Não há uma solução única, portanto, por um lado, evidentemente, não pode deixar de ter financiamento, mas por outro lado, tem que ter a capacidade de fazer estruturações internas. E essas estruturações internas pode passar por definir, digamos, prioridades de programação, aquilo que é realmente o serviço público, aquilo que é o central. Não posso agora estar aqui a responder em concreto, porque evidentemente que isto carece de informação mais concreta e não temos tempo para isso, mas tem que obviamente repensar e reestruturar-se, portanto, e otimizar processos, modernizar softwares, provavelmente reorganizar a estrutura de pessoal. Qualquer organização tem este desafio, isto não é propriamente nada da normal. Há de facto um problema e tem que ser encarado esse problema de sustentabilidade que a RTP, enfim, digamos, é importante de facto olhar para a RTP também do ponto de vista daquilo que se pode fazer em termos de eficiência, de gestão e de processos, claramente. Portanto, isso. Agora, evidentemente que não é suficiente, isto leva-nos à questão do modelo de financiamento. O modelo de financiamento, apesar de tudo, a RTP é dos melhores modelos de financiamento que existe. Porquê? E as experiências internacionais são mais ou menos similares. A questão da CAV dá estabilidade à RTP. Podemos discutir muitas coisas, mas dá estabilidade de financiamento à RTP. Todos lembramos quando o dinheiro vinha do Orçamento do Estado, era um bocado incerto, atrasava. E, portanto, dá estabilidade à RTP. Depois a questão da se podia ter receitas, mais receitas próprias. Sim, pode ter e portanto, agora também recordo que aqui, uma vez mais, o sistema português até é relativamente equilibrado. Eu recordo que nós, no nível, apesar destas dificuldades que temos na RTP, temos um sistema, um ecossistema de mídia mais ou menos equilibrado. Estamos em nono do Repórteres Sem Fronteiras, em 13º do Media Monitor Pluralismo. Portanto, não estamos mal, agora temos que exigir mais, claro. E, portanto, o ecossistema de mídia, apesar de tudo, funciona em Portugal, e independentemente não há nada perfeito, mas este modelo de financiamento é um modelo equilibrado. E é equilibrado porquê? Porque, por um lado, há estabilidade de financiamento, a CAV, e, por outro lado, permite também, não há, digamos, há limitações do ponto de vista da captação de publicidade de partes privadas. E os privados têm um papel muito importante neste equilíbrio do ecossistema português. E, portanto, temos que, de facto, também ter aqui algumas reservas de mercado para os privados. E, portanto, receitas próprias, pode eventualmente gerar mais receitas próprias aqui, digamos, a questão dos direitos, pode ser. Isso leva-nos a outra questão, que é se devemos investir mais em formatos internos ou importar formatos internacionais. Os formatos internacionais não nos permitem criar direitos de autor e papel intelectual. Se investirmos mais em formatos nacionais, talvez consigamos exportar alguns e aí eventualmente podemos ter direitos. Portanto, depois a questão das métricas e pronto, se a RTP deve-se reger por métricas quantitativas e qualitativas. Eu acho que é um misto das duas, evidentemente, não só porque, como disse, é importante aqui ter uma reserva de mercado publicitário para os privados, o que não significa que a RTP também não possa explorar publicidade, até porque a publicidade também pode ser um desafio motivacional, eventualmente, para termos de audiências, desafiar os próprios quem está à frente da programação, os próprios produtores de conteúdos, para, no fundo, também orientar e ser um indicador daquilo que é o trabalho criativo, editorial, etc. Portanto, eu acho que o equilíbrio passa um bocado por aí. Portanto, agora, evidentemente, a RTP, por ser serviço público de mídia, não tem que estar pressionada, como os privados, por uma abordagem de mercado. E, por isso, pronto, faz coisas que os outros operadores não fazem. E, eventualmente, se perguntarem qual pode ser uma prioridade da RTP, julgo que é consensual no Conselho de Opinião, aqui também, pelo menos do vigente, e eu pessoalmente acho que a RTP tem que fazer um esforço maior no ponto de vista da regionalização da informação. Pronto, e sobre a questão da sustentabilidade económica, evidentemente tem que haver, julgo que algum trabalho está a ser feito, mas é importante olhar de uma forma, digamos, mais, não é disruptiva, mas mais corajosa, mais com mais atenção para as eficiências da empresa. Agora, pronto, também não se podem, digamos, fazer mudanças radicais em pouco tempo. Mas sim, mas há de facto um problema de sustentabilidade económica e que tem que ser visto. É só uma nota também aqui que é, pronto, eu às vezes dá-me a ideia que há uma confusão entre o que é o Conselho de Opinião e o Conselho Geral Independente. Pronto, eu já falei ainda há bocado que o Conselho de Opinião é um órgão, no fundo, consultivo, tem poucas, aliás, só tem uma decisão basicamente vinculativa, que é a aprovação de dois nomes para o Conselho Geral Independente e para o provedor da Rádio e Televisão. E, portanto, de resto, são pareceres, mas temos feito muito trabalho sobre pareceres, aliás, até desafio os senhores deputados que leiam esses pareceres, porque eu acho que, de facto, são uma indicação interessante daquilo que pode ser, digamos, elementos para a política pública, do ponto de vista não só do Serviço Público de Mídia, mas de todo o ecossistema de mídia em Portugal. E, portanto, basicamente, fico-me por aqui agora, evidentemente que foram aqui levantados muitos temas, mas pronto, creio que já dei aqui algumas informações interessantes. Só aqui uma nota final, te peço desculpa. Alguém falou aqui a questão da regulação. Há um problema que até tivemos ontem a discutir e que o Conselho de Opinião está muito preocupado e que os senhores deputados provavelmente também já pensaram nisso, mas que é uma abordagem que tem que ser mais a nível da União Europeia, que é o que está a passar com os direitos do futebol do Mundial, não é? Portanto, o que vai acontecer, muito provavelmente, os operadores de mídia em Portugal não vão ter capacidade de cumprir, no fundo, aquilo que é a exigência da FIFA em termos do valor de compra dos direitos e, portanto, provavelmente vamos todos ter que ver o Mundial no YouTube. Nos Estados Unidos, mais de 50% da televisão é vista através do YouTube. Nós não estamos habituados na Europa, mas há aqui, de facto, um problema de soberania nacional e soberania desportiva. Portanto, aqui estamos a falar dos jogos da seleção. Claro que os jogos da Champions é uma situação diferente, é os clubes privados. Aqui estamos a falar da seleção, que, no fundo, é um ativo. Cada um de nós, como cidadão, também se sente parte dele e, portanto, nesse aspecto é um problema realmente grave que eu gostava de vos sensibilizar para, na medida das vossas possibilidades, colocar isto como um debate, em debate aqui na Assembleia da República e no contexto da União Europeia, creio que a questão está a ser colocada, é um problema real, quer dizer, um dia destes não vai acontecer com grande probabilidade de ser, temos que ver os jogos do Mundial, pronto, e temos, se calhar, os nossos jogos estarem a ser comentados noutra língua, pronto, enfim, há aqui um conjunto de questões transversais que não está a ultrapassar, acho que deviam chamar aqui também a Federação Portuguesa de Futebol para ver o que é que pensa disto. Não tenho ouvido nada sobre isto, mas o Mundial está aí à porta e há aqui outro problema, que é, nós já temos um problema problemático do ponto de vista do mercado publicitário, que é por si só já reduzido. Este tipo de eventos vêm captar publicidade a Portugal, e não é pouca, e não contribuem para os impostos portugueses, aliás, à semelhança das restantes plataformas tecnológicas. E, portanto, isto é um problema também amontante e esvaziante do pluralismo e da soberania cultural e desportiva em Portugal.
Muito obrigado. Vai agora usar a palavra Patrícia Alexandre Martins de Carvalho. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas que foram colocadas pelos senhores deputados. Vou responder às questões que a senhora deputada Margarida Afonso me colocou, mas colocou diretamente. Relativamente ao papel do Conselho de Opinião face à polarização do debate público. Ora, o Conselho de Opinião tem aqui um papel bastante importante nesta questão de evitar, como aliás já aconteceu no passado, de evitar que haja aqui uma tentativa de controle político do serviço público. E, nomeadamente, através do escrutínio que faz e que deve fazer, e que tem vindo a ser feito, e nós temos acompanhado o trabalho que o Conselho de Opinião tem vindo a fazer nos últimos dois anos, eu pelo menos enquanto aqui estou nos últimos dois anos, temos visto que têm estado atentos às dificuldades, aos desafios, aos perigos que estão em torno do serviço público de rádio e televisão e têm emitido diversos pareceres que mostram isso mesmo, esse acompanhamento, essa atenção e essa preocupação e missão, acima de tudo, de garantir que não haja aqui uma mistura entre a política e a comunicação social, o Serviço Público de Comunicação Social do Estado, porque isso é uma das maiores garantias de democracia num país que se quer democrático e plural. É exatamente garantir que um Estado, apesar de ter um serviço público de mídia, não permitirá, ou melhor, não intervirá no sentido de politizar esse mesmo órgão de comunicação social. A segunda questão, o equilíbrio entre audiências e serviço público. Bem, efetivamente não é um equilíbrio fácil, não há aqui uma receita mágica, por assim dizer. É um equilíbrio que tem que ser feito, de alguma forma tem que ser feito, porque se por um lado o serviço público não se pode medir único e exclusivamente pela questão das audiências, porque tem a sua função de serviço público e o serviço público não se mede quantitativamente, mas sim qualitativamente, por outro lado também não pode descartar de toda a importância que as audiências têm, porque acabam por ser depois uma fonte ainda que reduzida face ao bolo que é todo o financiamento da RTP, mas que acaba por ter aqui uma forma de financiamento que, na minha opinião, e os senhores deputados conhecem-na, porque já a expus aqui no Parlamento, a questão da publicidade, de se poder aumentar a cota da publicidade, seria também uma ajuda para podermos ter aqui a RTP, o serviço público, ter mais uma fonte de financiamento. E bem sei que este é um tema um pouco que gerou aqui alguma discórdia até, mas julgo que tudo o que se possa fazer para garantir a estabilidade financeira do serviço público, sabendo de antemão que o Estado há já alguns anos não está a cumprir com o seu dever do financiamento correto e necessário para o trabalho do Serviço Público de Rádio e Televisão, temos que ser capazes de encontrar outras formas, sem nunca colocar em causa aquilo que é o serviço público, aquela que é a missão fundamental da RTP. Relativamente à senhora deputada do Livre, que disse estar muito preocupada pela existência nesta mesa aqui de elementos de extrema-direita, eu não sei o que é que a senhora deputada se está a referir, pelo que não lhe posso responder sobre isso. O que lhe posso dizer é que todos os 10 elementos que aqui estão entregaram os seus currículos, está lá escrito a sua atividade profissional, experiência, muitos, não é o meu caso, mas muitas destas pessoas têm já um currículo bastante público e bastante importante na sociedade, em várias áreas, e portanto parece-me até que é uma lista plural, o que contribui depois também para a pluralidade das interpretações e dos pareceres que o Conselho de Opinião deve fazer. Quanto ao resto, chama-se democracia, os senhores deputados votarão na quinta-feira, a senhora deputada do Livre, não gostando da lista, não vota, ou então nem sequer aparece para votar, faz como entender. Lá está, democracia, está a ver? Eu sei que o Livre não conhece muito bem este termo. Aliás, segundo os antigos dirigentes do próprio Livre, que democracia não é coisa que haja lá por casa. Mas, olha, é o que temos. Portanto, se quiser ir votar, vota. Se não quiser, não vota. É assim mesmo. Depois, relativamente também à questão da independência, quer-me parecer, senhora deputada, que a falta de independência aqui é mesmo do lado da senhora deputada. Porque, como bem sabe, tanto eu como o meu colega Bernardo, o meu colega Jorge, estamos aqui não na qualidade de deputados, porque se assim fosse estaríamos sentados daquele lado, mas na qualidade de candidatos ao Conselho de Opinião. E como eu disse há pouco, a senhora está na posse dos nossos currículos, onde está a informação sobre a nossa atividade profissional, sobre a nossa formação, enfim, também já nos conhece aqui da casa, sabe perfeitamente o trabalho que temos feito, especialmente nesta comissão, no que diz respeito também à RTP e a outros temas também que envolvem comunicação social, e portanto transformar a sua atuação numa coisa política, ao invés de estarmos aqui a falar seriamente sobre aquilo que é a RTP, o que é que se pretende para a RTP, como é que podemos ajudar a RTP, acho que é efetivamente falta de independência da sua parte, mas olha, as ações ficam com quem as praticam. Obrigada.
Muito obrigado. Vai agora usar a palavra Felisbela Maria Carvalho Lopes. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Estamos perante um conjunto de perguntas. Agradeço muito todas as questões, bastante pertinentes. Procurarei não ser redundante nas respostas. Para já fico muito satisfeita por todas as pessoas aqui presentes estarem preocupadas com a sustentabilidade financeira da RTP. E nós temos de acordar aqui numa coisa, eu acho que é esta a pergunta que nós temos de fazer e encontrar a resposta para ela. É se, enquanto sociedade, nós queremos ou não o serviço público de média. Portanto, essa é a primeira pergunta. Queremos ou não queremos um serviço público de média? Se a nossa resposta for positiva, e eu englobo naquelas pessoas que querem e que acham que é importante, nós temos de procurar a tal sustentabilidade. Eu gostava aqui de recordar uma coisa que os senhores deputados sabem tão bem ou melhor do que eu, que a RTP, Serviço Público, é composta por um conjunto diversificado de canais de televisão, RTP1, RTP2, RTP Notícias, de rádio, Antena 1, Antena 2, canais internacionais, Açores, Madeira, Memória, estava o senhor deputado a dizer. Agora, RTP Ensina, RTP Palco, nem sempre falamos desses canais no digital. Portanto, tudo isto é RTP Zig-Zag. Os arquivos, portanto, tudo isto custa muito dinheiro e nós temos de pensar se queremos ou não queremos pagar. Portanto, isso é uma discussão que nós temos de fazer enquanto sociedade. Agora, preocupa-me e até me preocupa, a partir do meu lugar de investigadora desta área, é se nós garantimos a tal sustentabilidade. Nós podemos aqui discutir, e essa é uma discussão legítima, e também essa discussão poderá ser feita no âmbito do Conselho de Opinião, é se devemos aumentar ou não aumentar a publicidade. Aumentar a publicidade, nós temos que ter em conta que nós temos uma crise e nós poderemos atrofiar depois, por consequência, o mercado publicitário. Depois, poderemos também dizer, mas então vamos fazer aqui, aumentar as indemnizações compensatórias, e isto também é um peso. Ou então poderemos ir pela CAVE. Eu não sou política, eu não sei, portanto são os senhores deputados que vão decidir. Estamos numa casa que tem aqui todo o poder de decisão. Eu apenas sei dizer-vos que, quando nós fizemos o serviço público, nós ouvimos, e está aqui, este livro que foi feito para o Bono está disponível para todos, portanto, e nós ouvimos operadores europeus e falamos do financiamento. Está aqui explicado qual é o financiamento. O mês passado, eu e a minha colega de Coimbra, a Clara Almeida Santos, que agora é provedora do espectador da RTP, submetemos um artigo internacional a partir do financiamento, e estivemos a estudar o financiamento em diversos canais europeus, e a CAVE, nós estamos a falar em Portugal, eu nunca sei em números de cor, mas estamos a falar em Portugal, já lá chego, 2,85, e para aqueles que são beneficiários do complemento solidário de idosos, de rendimento social, etc., reduz-se para 1 euro. Portanto, nós estamos a falar de um aumento, estamos a falar de cêntimos. É que convém dizer as coisas de uma forma clara, que é para o debate se tornar mais fácil. Nós não estamos a dizer vamos aumentar 1 euro, estamos a dizer poder-se-á e poder-se-á aumentar aqui cêntimos. Portanto, não estamos a falar de aumentos substanciais. E isto é um debate que os senhores deputados têm legitimidade, ou não, para fazer isso. Eu tenho legitimidade apenas para alertar e para dizer que este debate é necessário. Fico muito satisfeita por ver em todas as bancadas esta preocupação pela sustentabilidade financeira. Tentando responder às perguntas, várias pessoas perguntaram pelas prioridades. Eu gostava de responder a isso. Para mim, prioridades, a transição digital. Já anunciamos no livro branco, Portugal está atrasado comparativamente com as congéneres europeias. A transição digital é muito importante no serviço público de média. Nós temos consumos, particularmente por parte dos jovens, consumos que são feitos a partir do digital. Portanto, já há poucos, quem tem filhos, eu tenho um filho adolescente, percebe as pessoas não veem televisão, não veem, os mais novos, mas veem conteúdos no digital, eu própria também faço isto, portanto, nós temos que fazer aqui uma aposta grande na transição digital. Depois, para mim, uma outra prioridade será a da informação. Portanto, nós temos de ter aqui uma prioridade grande porque nós, em Portugal, nós temos uma agenda noticiosa muito saturada. Nós depois ficamos muito admirados pelas pessoas se afastarem de consumos informativos jornalísticos, porque nós temos de ter agendas noticiosas mais alternativas. Depois temos, nós somos um país pequeno, mas muito assimétrico. Eu moro em Braga, portanto eu não moro aqui em Lisboa, e eu percebo bem que nós somos um país a diferentes velocidades. E se formos para o interior ainda percebemos isto melhor. Portanto, o Serviço Público de Média tem aqui um papel preponderante neste combate às assimetrias. Depois, também, e os senhores deputados falaram da desinformação, nós temos que ter aqui um combate às desordens informativas. Isso enviesa-nos muito enquanto sociedade, e nós temos de ter aqui uma literacia digital que faça este apuramento. Eu não estou a pensar apenas nas crianças e nos mais jovens, também estou a pensar nos mais velhos. Tudo se faz agora pelo digital e nós temos iliteracias várias. E para além das iliteracias, nós temos várias desordens informativas. E um serviço público de média tem que ter aqui também um papel que me parece que é importante. E também nós poderíamos aqui estar a tarde toda, porque os deputados fizeram aqui perguntas muito interessantes relativamente ao balanço e ao livro branco, que também falaram aqui. Relativamente ao balanço do Conselho de Opinião, o professor Paulo Faustino anunciou aqui que, não, que o Conselho de Opinião não é o CGI, nem é o Conselho de Administração, mas de qualquer forma, também nós, às vezes é quase como nas teses de doutoramento, com um arguente vai sempre fazer perguntas pela tese que o candidato não fez. Portanto, não quero aqui também estar a empurrar o problema com a barriga, mas é verdade, eu concordo, estava a dizer com vocês, o que é que vão fazer? Não vão fazer nada. Não, temos que fazer. E este papel, que é o de agendar, nós não temos poder efetivo, nós enquanto Conselho de Opinião, mas eu acredito sempre que temos poder de influência, também a partir das academias. Portanto, o estar aqui a dizer-vos, olha, é importante refletirmos sobre isto, já é este poder de influência, esta capacidade de influenciar, embora nós não sejamos aqui executivos no Serviço Público de Média. Portanto, temos este poder, que eu acho que não é um poder de sumenos, o poder de influência e esta possibilidade que nós temos de dialogar com as pessoas que estão na RTP, nos seus diversos lugares. Também, deixem-me dizer-vos, também não é só, porque nós temos sempre a inclinação de pensar as estruturas a partir dos seus cargos diretivos. E nós percebemos que as estruturas a partir das bases também têm grande poder. E às vezes têm um poder que convinha não desvalorizar. Portanto, como eu estou no lugar de ensino, eu também valorizo muito até o jornalista no seu plano individual. Eu sou professora de jornalismo, portanto não é só quem está nas direções, mas este diálogo com quem está nas organizações, que também me parece muito importante. Eu gosto muito de falar de serviço público e podia estar aqui até ao final da tarde a falar do serviço público. Senhora Deputada, relativamente ao livro branco que falou a Senhora Deputada Margarida Afonso, falou-me do livro branco, deixe-me dizer-lhe que foi dos trabalhos que toda esta equipa mais gostou de fazer. Foi este trabalho que nós fizemos em 3 meses, portanto, ouvindo mais de 100 pessoas e ouvindo operadores públicos europeus, e eu fico contente por ouvir algumas pessoas com algumas coisas que nós propusemos aqui. Portanto, é um trabalho que ficou, que fica com memória. Fico muito contente de estar disponível em acesso aberto, e se nós pudermos todos dizer que o Serviço Público de Média é necessário, é vital, é um pilar, como estava a dizer o seu colega de bancada, é um pilar para as democracias, tal como eu acredito que é um serviço público de média, eu acho que vale a pena todo este nosso esforço a partir da academia, pode ser a poder-se-ia aqui pensar noutros lugares, certamente também com essas possibilidades de influência, mas é sempre este legado que se deixa em forma de livro, que eu acho que é o poder de maior de influência. Deixa-me só dizer uma coisa relativamente ainda ao Serviço Público de Média e às particularidades do Serviço Público de Média, porque nem sempre é muito visível, porque nós estamos sempre a ver os alinhamentos dos noticiários, o alinhamento do telejornal, os debates, e eu também atendo muito às pessoas que ocupam os platôs de informação televisiva, porque também se desenha aí grande parte da opinião pública que vamos construindo. Mas, por exemplo, a RTP tem um arquivo grande, que é uma memória extraordinária. Por exemplo, se eu quiser fazer uma tese qualquer, doutoramento, mestrado, não importa do quê, e quiser fazer isto a partir dos serviços dos operadores privados, eu tenho dificuldade, porque eu tenho que ir lá. Eu posso fazer a partir de casa, eu estou em Braga, posso estar em Faro, posso estar até noutro país. Eu tenho a possibilidade de consultar o arquivo da RTP e não pago nada por isso. Ou seja, eu pago a CAVE. É por isso que eu dizia aos senhores deputados, são os cidadãos. Não são os consumidores, não são as audiências, são os cidadãos. Eu tenho um filho e se ele quiser estar em casa, pode ter aqui o Zip, tem muitos conteúdos acessíveis. Não paga nada, porque estão acessíveis em acesso aberto. E isto também é o serviço público de média e é por aí que também encontra a sua especificidade. Obrigada.
Muito obrigado. Vai agora usar a palavra... Peço desculpa. Rui Moraes, certo? Obrigado. Então,
muito obrigado. Também eu agradeço as perguntas que demonstram como que os meus colegas candidatos têm afirmado uma preocupação genuína com o presente e com o futuro da RTP, com o serviço público de média, com o serviço público de rádio e televisão. Mas chegados aqui, e tendo em conta as intervenções anteriores, até porque as perguntas foram muito abrangentes, as respostas é que são mais difíceis, não é? Muito abrangentes, mas todas elas confluindo para as mesmas respostas, eu diria, até para não ultrapassar no meu caso o tempo que me foi determinado, que concordo no essencial com o que disse quer o professor João Paulo Faustino, quer com o que disse a professora Felisbela Lopes. Não só por serem especialistas nestas áreas, serem académicos com provas dadas nestas áreas, mas também porque já são membros do Conselho de Opinião. E, portanto, não me levem a mal se nestas questões da sustentabilidade financeira, nas questões das prioridades, eu vou dizer alguma coisa sobre isso, naturalmente. Eu afirmar inicialmente que a opinião dos colegas que vêm de trás, que corporizam um Conselho de Opinião que, como já foi dito, foi atuante. Há outra coisa que também já foi afirmada e que eu gostava de reiterar é que, efetivamente, hoje em dia a RTP tem um conjunto de órgãos que se relacionam, que têm que se articular, mas têm papéis muito, muito diferentes e o Conselho de Opinião é apenas um órgão consultivo, estatutário é certo, mas é um órgão consultivo que faz a ponte entre o operador de serviço público e a sociedade civil. E por isso compreendo bem o que dizia há pouco o senhor deputado Rodrigo Saraiva, quando dizia que não... É interessante, obviamente, é positivo, talvez até mais do que interessante, muitos de nós termos experiências relacionadas com a comunicação social, com a cultura, com estas áreas mais diretamente relevantes com este setor. Mas não é obrigatório e também é positivo que, por vezes, este tipo de órgãos tenham pessoas com outras experiências profissionais e académicas, porque isso só enriquece um conselho de opinião, um órgão consultivo estatutário, que não é um conselho geral independente, muito menos um conselho de administração, nem sequer um conselho fiscal. Portanto, subscrevendo o que disseram, aliás, os colegas candidatos anteriores, dizer-vos, no entanto, que as minhas prioridades em relação a estas temáticas mais relevantes que tive a oportunidade de estudar, estão muito alinhadas com o que disse a professora Felisbela. A transição digital é fundamental, é isso que nos mostra os estudos nacionais e internacionais, é isso que nós consumimos também nos operadores privados, é toda essa transformação na qual não podemos ficar para trás. Mas eu gostava de conjugar a questão da transição digital com a lógica óbvia dos conteúdos e dizer que no que diz respeito à sustentabilidade financeira, que como já disse é um tema complexo e que tem que passar sempre por um mix de respostas entre a contribuição para o audiovisual, que já é muito relevante, se não me falha a memória, para este ano será qualquer coisa como 200 milhões num orçamento anual que anda entre os 280 a 300 milhões por ano. Portanto, daqui retira-se a relevância da contribuição para o audiovisual na relação depois com as receitas próprias e com outro tipo de debate que a este nível se possa ter, nomeadamente o Conselho de Opinião anterior, no seu parecer sobre o contrato de concessão, voltou a reiterar a necessidade de o Estado, enquanto acionista desta empresa, digamos, colocar uma verba de 14 milhões, se não me falha a memória, que deveriam estar intimamente ligado, lá está, à missão de serviço público. Porque a RTP é totalmente diferente das outras operadoras, nomeadamente as privadas, porque é aquela que tem a oferta mais diversificada, é aquela que tem um espaço dedicado à sociedade civil, é a rádio da cultura em sentido geral, mas também da literatura, da língua portuguesa, é aquela que tem mais diversidade no entretenimento e podia estar aqui a tarde toda. Portanto, para vos dizer que tem que haver, lá está, este equilíbrio entre a contribuição para o audiovisual, as receitas próprias, e aí dizia eu há pouco que a transição digital pode nos dar oportunidade em certos setores mais culturais e criativos, como o caso do arquivo, mas também na área da cultura, de termos alguns conteúdos de grande nível que possam concorrer à escala internacional e que, por que não, esses serem comercializados e no futuro ser mais uma fonte de receita. Portanto, é isto em síntese o que eu penso sobre as questões que me foram colocadas, sem querer, obviamente, deixar de responder à senhora deputada Margarida Afonso quanto à questão da criação artística. Se me permitem um pouco a imodéstia, é um tema que eu conheço bem e como noutras questões, podemos dizer, a RTP, quer na sua componente de televisão, quer na sua componente de rádio, quer na sua componente do online, pode fazer mais. Mas é a única que faz, efetivamente, acompanhamento à criação artística. É a única que acompanha as artes performativas, é a única que acompanha os museus, é aquela que permite uma verdadeira democraticidade, um verdadeiro acesso à cultura. Portanto, há que fazer mais. Eu, por exemplo, sou obviamente um ouvinte da RTP Antena 2 e da RTP2, mas gostava de ver nos conteúdos da RTP1 e da RTP Notícias mais informação relacionada com a cultura. Portanto, temos muito a fazer, mas compararmos a RTP nas suas várias dimensões com os operadores privados, enfim, a todo o mundo que os para. Portanto, para mim seria essa a grande prioridade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dá agora usada a palavra Jorge Manuel de Valsacina Galveia Rodrigues. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. 3 minutos não é, de facto, muito tempo para responder a tantas questões. E eu começaria por dizer que as métricas numa RTP, numa televisão pública, quer de audiências, quer de share, não têm a mesma importância que têm numa estação de televisão privada. A RTP tem obrigatoriamente serviços que as estações privadas não têm que ter. Nós, RTP, tem que chegar a toda a diáspora, coisa que não é, as privadas não são obrigadas, para além das estações de rádio, Antena 1, 2 e 3, que, se nós formos ver, é um serviço complementar que também tem custos e também tem audiências que são muito específicas. É evidente que o streaming está a avançar. O streaming, calculo que será o futuro em termos de audiovisuais, mas nós não podemos esquecer os mais idosos, não podemos esquecer o interior, não podemos esquecer que há muita gente, muitas pessoas que não sabem, não conseguem e não têm informação para lidar com o streaming. Relativamente à sustentabilidade, nós temos aqui várias hipóteses. Portanto, nós temos a CAV, temos a publicidade, temos a produção de conteúdos e a sua possível venda, que infelizmente tem vindo a baixar, mas também sabemos que os custos de produção própria são elevados. Resta pôr nos pratos da balança se a venda dos conteúdos ou a forma como está a ser feita a venda dos conteúdos vai contrabalançar com a despesa. Ou então temos o Orçamento de Estado. Portanto, mesmo que se acabe com a CAV, mesmo que se criem outras formas de aumentar as receitas, nós vamos ter o Orçamento de Estado sempre à perna. Portanto, o português vai pagar de uma forma ou de outra. Relativamente à fragmentação da sociedade e à fragmentação da RTP, a RTP não se pode deixar levar pela fragmentação da sociedade. A RTP é uma televisão para todos, procurando logicamente dentro dos seus conteúdos, dentro da sua informação, ter uma informação séria, ter conteúdos que sejam suficientemente apelativos aos vários tipos de espectador. O Conselho de Opinião não pode ser apenas formal, apesar de não ser vinculativo, mas pode pressionar. E é essa uma das obrigações do Conselho de Opinião, uma vez que é um Conselho que representa a sociedade. Por outro lado, em relação à senhora deputada do Livre, eu devo dizer-lhe que, uma vez que entrou pelo campo político, não é aqui que nós estamos a falar, nem estamos a falar de RTP, eu quero lhe dizer que os deputados, seja de que partido forem, são pessoas. E não se pode misturar a política, a politiquice ou o discurso de ódio, quase como a senhora deputada fez, com a dignidade das pessoas. E há uma coisa que eu lhe quero dizer, senhora deputada. Só fui agredido uma única vez, foi por membros do Livre, pelo menos estavam com a bandeira na mão. Não se esteja a rir, porque é verdade. Fui agredido por pessoas que estavam com a bandeira do Livre na mão numa manifestação pública sobre a habitação. Portanto, senhora deputada, apenas lhe digo que a minha dignidade não está à venda. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para usar a palavra, Maria Simoneta Bianchi Aires de Carvalho Luz Afonso. Tem a palavra, faz favor.
Obrigada. Senhores deputados, muito obrigada pelas questões que nos foram postas e que eu apreciei muito, mas eu queria começar por parafrasear uma coisa que o senhor deputado PSD disse. A RTP está onde ninguém está. E isto, aqui temos a resposta a todas as questões que os senhores têm estado a pôr esta tarde. É que esse está onde ninguém está custa um terço do orçamento que a RTP tem. Portanto, temos aqui algumas escolhas. É assim, ou queremos ter um serviço público ou não queremos ter um serviço público. São dois... Eu não faço política, estou aqui apenas para ajudar a cultura e a língua e as artes, esse é o meu papel. Mas tenho que olhar, quero que isto continue, quero que tenhamos uma televisão de qualidade. Então temos que pôr os pratos da balança, queremos ter um serviço público ou não queremos ter um serviço público? Se queremos ter um serviço público, temos que encontrar soluções, sim, estou de acordo, temos que encontrar soluções atuais, porque o mundo mudou e a tecnologia anda muito depressa e, portanto, nós temos que a saber acompanhar. Na verdade, a RTP tem absolutamente que entrar na transição digital. Já entrou, só que modestamente, porque, senhores deputados, e aí o papel é vosso, os senhores, nós, como Conselho de Opinião, a nossa opinião não é vinculativa, mas é importante que vos chamemos a atenção, e os senhores ali no Parlamento têm que defender estas ideias quando estão de acordo com elas. Está na vossa mão. E eu diria, então, o Estado tem dívidas para a televisão antigas. Há dívidas por pagar. Então, digo eu, como é que nós vamos fazer a transição digital se não temos um orçamento aprovado a tempo e horas que nos permita fazer as contas? O orçamento da televisão não tem data, a televisão tem uma data certa para apresentar o orçamento, mas o governo não tem data certa para dar resposta, para aprovar o orçamento. Ora, sem o orçamento aprovado, vivem em gestão corrente. Ora, em gestão corrente os senhores sabem perfeitamente que não se podem fazer investimentos. Portanto, quer dizer, há aqui várias questões que têm que ser postas, têm que ser ditas frontalmente. Não há que ter medo de as dizer, estamos aqui para isso, para, evidentemente para colaborar. Não é para cascar na televisão, é para colaborar, nem para cascar no governo. É para lembrar determinadas coisas que às vezes não se dizem, não sei porquê, mas que é importante que sejam ditas. Por outro lado, para além da transição digital, que é fundamental, porque a transição digital pode trazer outras receitas que a televisão normal, que está assoberbada de anúncios, já não traz. Portanto, a publicidade já não é o que foi, já foi muito boa. Além disso, a RTP tem metade do tempo dos outros canais em publicidade. Portanto, só podem ter 6 minutos em cada hora e os outros podem ter 12. Há uma boa diferença, não é? Mas a RTP pede-se aquilo que o senhor deputado disse, aquilo que ninguém faz e que aqui a minha colega tão bem identificou, desde os arquivos, à RTP África, à RTP Internacional, ao canal redundante do Porto, redundante porque tem outra equipa no Porto. É importante, o Porto é a segunda cidade do país, eu sei que é importante, mas é um custo. Poderia estar tudo em Lisboa, mas não está. Portanto, todos esses custos têm que ser contabilizados e temos que perceber se aquele orçamento que a televisão tem chega para que isto funcione, por outro lado, para inovar, por outro lado, para educar, porque a televisão pública tem um papel fundamental que as outras televisões não têm que ter, a televisão pública tem que o ter, que é educar, mas educar de uma forma, como eu há bocadinho lembrei a Maria Emília Brederode, de facto toda a gente se lembra, e alguns dos senhores deputados aqui são jovens e devem ter visto com certeza esses programas que de facto entretinham e educavam. E hoje em dia, transpondo para hoje, podem-se fazer imensas coisas e passar alguma informação. Eu leio jornais em papel, gosto muito do papel. Leio jornais em papel e tenho visto, e que me incomoda, muito alguma juventude muito educada pela internet, que não tem outra alternativa senão ouvir aquelas coisas, ou ler aquelas coisas na internet, com abusos sexuais, enfim, coisas muito complicadas, que eu acho que aqui a RTP também tem que ter um enorme papel educativo para transpor, inclusivamente nas telenovelas. É importante que nas telenovelas sejam contadas histórias que sirvam de exemplo às pessoas, que sirvam de referência de como se podem comportar. Porque a internet traz-lhes tudo e mais alguma coisa do submundo que eles engolem desde pequenos, porque os pais não sabem se os meninos têm o telefone para eles saberem onde estão e os meninos depois usam o telefone para ver coisas que não devem e que lhes são impingidas. Portanto, aí, de facto, tem um papel fundamental e insubstituível. Por outro lado, em termos de desinformação, que nunca vi tanta como ultimamente, eu diria que a televisão pública tem que ter uma informação correta, com contraditório, mas uma informação que as pessoas credível, que as pessoas acreditem, as pessoas dizerem-se a si próprias, não, eu vou ver o noticiário da RTP1 porque tenho a certeza que me diz a verdade. Isso é uma coisa importantíssima, é dar a credibilidade a esta televisão pública que nós estamos todos aqui a pagar. Por outro lado, portanto, é uma televisão que inspira confiança. Em relação aqui à senhora deputada Margarida Afonso, pôs-me uma questão muito interessante que eu lhe vou responder em relação ao CGI. Portanto, eu fiz parte do primeiro CGI, foi uma experiência interessantíssima, e depois fiz parte também do segundo CGI. Mas, principalmente no primeiro, quando a equipa chegou à RTP, apercebeu-se que a RTP 2 ia ser vendida. Foi, de facto, talvez a coisa mais difícil que nós fizemos no CGI, foi evitar que a RTP2 fosse vendida. E hoje, tenho a certeza que os senhores que estão aqui sentados, que são pessoas cultas, muitas, muitas vezes vão ver a RTP2 e sabem a falta que ela faz, precisamente nesse mundo das artes, da cultura, das exposições, do mundo em que nós vivemos, do nosso país, etc, etc. É um grande canal. Não é obrigatório que tenha audiências de se esponjarem no chão. Nós não estamos num concerto de rock. É outra coisa. E, portanto, é importante que tenha um público. E esse público depois fideliza-se e cria novos públicos. Portanto, não podemos pretender que Roma e Pavia se façam num dia e que, de repente, com uma varinha mágica, a televisão passa a ter dinheiro, passa a ter programas fantásticos, passa a entrar na opinião pública no quotidiano, etc, etc. Isto, mas tem que ser... nós temos que ter aqui uma determinação, que é: queremos salvar a televisão pública, porque a televisão pública corre o risco, dentre 3 anos ou 4, de entrar em insolvência. Nós ontem, os que estão no Conselho de Opinião, tivemos uma conversa muito séria com o diretor financeiro da televisão e que nos mostrou, enfim, um cenário que não é brincadeira nenhuma, que me deixa muito preocupada. Portanto, eu peço aos senhores deputados que tenham isto em mente, quer acreditem, quer não acreditem no financiamento público, mas pelo menos acreditem na televisão pública. Eu havia ainda outra questão que lhe queria responder relativamente ao público jovem. Eu diria que a televisão tem que ter mais capacidade de streaming para chegar ao público jovem. Hoje em dia, as pessoas mais novas não veem a televisão de acordo com o horário que está no jornal. Veem os programas que lhes apetece, daqueles que estão online. E, portanto, é por esse caminho que se tem que ir. Mas isso, lá vamos outra vez, falar no maldito dinheiro, que maçada. Mas isso custa dinheiro. E é preciso que a televisão saiba o que tem aquele montinho de dinheiro para investir na modernização. Por exemplo, há problemas com os emissores de Moçambique e de Cabo Verde, em que as populações de Moçambique e de Cabo Verde têm dificuldade em ouvir os programas da RTP e das rádios, precisamente porque os emissores não estão em condições. Mas, neste momento, a RTP não tem possibilidade de enviar os técnicos nem a Moçambique nem a Cabo Verde, porque está em gestão corrente. E são custos, tem que mandar os funcionários, mas são custos de avião, são custos de estadia, etc, etc. Portanto, isto é uma quase a pequena história da grande história, que é importante que os senhores deputados conheçam, porque nós, tendo estado a trabalhar com a televisão e assistindo todos os dias, enfim, todas as reuniões, e estando atento a este funcionamento, e eu principalmente que tive no CGI, tenho a noção das dificuldades que a televisão, e que fazem milagres. Agora, acho que sim, podemos ir pela venda dos programas, até porque fazem excelentes programas, mas é evidente que isso tem custos. Lá estamos outra vez, maçada, sempre a falar no dinheiro, mas é que sem o dinheiro não se consegue fazer certas coisas. Muitas coisas fazem-se sem dinheiro, mas outra com muito boa vontade. Mas não chega, não é tudo. Mas muito obrigada a todos.
Muito obrigado. Vai usar a palavra Maria de Fátima Gravata, de Rezende Lima. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser breve nas respostas às questões que nos foram colocando. Vou começar pela sustentabilidade financeira, foi uma das primeiras perguntas e a mais repetida, talvez, e concordando com tudo o que já foi dito antes, gostaria de acrescentar aqui alguma coisa. Por exemplo, e digo-vos, as respostas que eu vou dar são o reflexo daquilo que eu sou, que eu sou uma pessoa que sou prática, portanto eu gosto de coisas concretas e fazê-las, portanto pensá-las e fazê-las. Mas aqui neste campo eu diria que a RTP deve investir na RTP Play, deve criar conteúdos exclusivos online, onde as pessoas paguem para ter acesso, é uma forma de financiamento também. deve vender conteúdos para o estrangeiro, isto já foi dito, e parcerias e coproduções. Penso que se recordam que eu falei que tinha pertencido a várias plataformas e uma das que eu pertenci foi uma plataforma com os países de língua portuguesa, africanos de língua portuguesa, e lá, quando estive nos diversos países, visitei as sedes das televisões e das rádios públicas desses países. Toda a gente me falava na cooperação com Portugal, e muitos se ofereciam para fazer coproduções com Portugal. Eu penso que isto também será uma forma de financiamento, não só os ajudarmos, portanto, na parte da cooperação, mas depois com a venda dos programas que terão interesse para outros países, também uma forma de financiamento. Quanto ao desempenho, como é que se mede se a audiência ou o impacto? Eu penso que é principalmente o impacto, porque a audiência, temos as televisões privadas que têm esse tipo de preocupações. Eu penso que a RTP deve ter, obviamente, a audiência, porque ainda tem a publicidade e precisa de ter, mas principalmente o impacto. As prioridades da RTP, já as disse antes, acho que deve ser a informação independente e de qualidade, a promoção da língua portuguesa, apostar em conteúdos educativos e a transição para o digital. Quanto ao aumento da CAV ou a reforma, eu penso que aumentar a CAV não é possível, porque, embora ela seja necessária, porque é no fundo um sinal de estabilidade, mas penso que não deve ser possível, a RTP deve apostar na própria reestrutura da empresa. Quanto às perguntas que me fizeram diretamente, o combate aos riscos de desinformação, penso que aqui a solução será a verificação dos factos, usar as diferentes fontes, uma que eu acho muito importante, a separação da notícia da opinião, que é uma coisa que hoje em dia há muita confusão entre a notícia e a opinião de quem a está a dar. Acho que deveriam de haver equipas de fact-checking e também a aposta na literacia mediática. Quanto à avaliação do contrato de pluralismo nos últimos anos, eu penso que isso se faz através da qualidade e da independência, da informação, o valor da cultura e da inclusão, mas penso que não será o Conselho de Opinião que irá fazer esta avaliação em concreto, uma vez que já existe um órgão que tem um departamento que faz este tipo de... um órgão que é a ERC, que tem um departamento que faz este tipo de avaliação. Penso que respondi às coisas que me foram perguntadas diretamente e ficam aqui.
Muito obrigado. Vai agora usar a palavra Bernardo Capel, Homem Caldeira Peçanha. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões que me foram colocadas pelos vários senhores deputados. Aqui chegado, enfim, a esta altura das intervenções aqui dos restantes membros do candidatos ao Conselho de Opinião, muitas das questões que foram colocadas já foram abordadas pelos diferentes candidatos e também pelos candidatos indicados pelo meu partido, pelo que me vou eximir voltar a essas temáticas e vou responder e tentar ser o mais direto possível, respondendo às questões que me foram colocadas diretamente, nomeadamente pela senhora deputada Margarida Afonso, do PS, relativamente à independência e à isenção no exercício de funções desta natureza, sendo indicado por um partido político. Ora, como pude referir na minha intervenção inicial, sendo indicado pelo Chega, isso naturalmente não deixa de ter as minhas opiniões e as minhas convicções políticas, como naturalmente terão todos os membros deste Conselho as suas. De resto, o meu compromisso é desempenhar estas funções e este cargo e este mandato com a máxima independência e com o máximo rigor e o sentido institucional possível. E, portanto, cumprindo desde logo aquilo que está na lei, os estatutos que são aplicáveis, o contrato de concessão e tendo em conta sempre e tendo em vista o interesse público da estação de televisão pública. Relativamente ao combate à desinformação e à defesa do pluralismo. Portanto, isto deve ser, do meu ponto de vista, um desidrato e uma defesa, esta defesa do pluralismo e do combate à desinformação deve ser um desígnio de todos e de uma democracia plural e saudável e, portanto, nesse sentido, assumo também esse compromisso, sendo que não pode ser feito sob pretexto de condicionamento ideológico ou de marginalização de opiniões divergentes e, portanto, temos que ponderar sempre bem essas questões nos pratos da balança. Depois, relativamente à senhora deputada do Livre, à senhora deputada Filipa Pinto, dizer-lhe relativamente ao Folha Nacional, o Folha Nacional, como bem sabe, é um órgão de comunicação bastante distinto de todos os outros, aliás, à semelhança daquilo que existe também noutros partidos, nomeadamente no PS, Ação Socialista, ou no PSD, o Povo Livre, e, portanto, temos são órgãos de informação doutrinária, partidária, portanto, são identificados como tal, e nessa medida não me parece que haja qualquer conflito de interesses, sendo que o dever de isenção nas funções do Conselho de Opinião é exigido em todas estas vertentes e, portanto, essa é uma exigência de base que não se esfuma com a pertença a um jornal ou a um partido político. E, portanto, quer dizer, também aqui temos que ver bem o que é a missão, o que é que são as funções do Conselho de Opinião, que não se substitui a um Conselho de Redação, não se imiscui em aspectos de natureza editorial, pode pronunciar-se sim sobre linhas gerais de programação ou sobre o cumprimento da missão do serviço público, mas não tem qualquer interferência editorial e, portanto, quer dizer, não estejamos de repente aqui a criar uma espécie de espantalho que não existe manifestamente e que não se põe no exercício destas funções. De resto, deixe-me dizer-lhe, senhora deputada, que o facto do Chega poder indicar 3 membros para o Conselho de Opinião da RTP decorre daquilo que é o funcionamento da democracia. Portanto, os portugueses votaram e deram 60 deputados ao Chega e deram 6 deputados ao Livre, não quer dizer que no futuro não venha a ser diferente. E, portanto, esta indicação decorre exatamente do exercício da democracia. Eu bem sei que para o Livre o Chega não poderia indicar nenhum membro para nenhum Conselho de Fiscalização, para nenhum Conselho de Opinião, para nenhum sítio e que para o Livre nós não existiríamos. Eu bem sei disso. Mas, quer dizer, mas, senhora deputada, isso não foi essa a vontade dos portugueses, não foi essa a vontade soberana dos portugueses e, portanto, puseram-nos aqui e aqui estamos. E aqui está o Chega a indicar 3 membros para este Conselho de Opinião. Muito obrigado.
Muito bem, vai agora usar a palavra Maria Inácia Razola e Palácios Clemente. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero agradecer também as perguntas que foram feitas, foram muito desafiantes e teríamos aqui tema para um longo debate e também verificar que agora corremos o risco de nos repetirmos, dado que coincido com a posição de muitos dos anteriores oradores, nomeadamente os 2 grandes especialistas nestas temáticas, que são o professor Paulo Faustino e a professora Feliz Bela Lopes, e portanto vou ser sintética e só ser incisiva quanto a alguns pontos que me parece importante reforçar. Desde logo esclarecer qual é a missão e qual é o perfil, o que é o Conselho de Opinião. Convém também ter em conta, como já foi dito, que se trata de um órgão consultivo. Como é evidente, isto também é importante, não é? A função deste órgão consultivo depende da qualidade dos seus membros e dos pareceres que esses seus membros vão emitir. E, portanto, tem uma importância, mas não é um conselho diretivo, não é o Conselho Geral Independente, não é a administração da RTP, mas pode e deve ter relevância e importância. E basta consultar todos os materiais produzidos pelo conselho, que estão disponíveis online, para percebermos que este conselho tem tido, e espero que continue a ter, um papel importante, uma intervenção muito atenta e, sobretudo, uma intensa ligação à sociedade que decorre, entre outras coisas, da sua própria composição, onde estão representados não apenas os grupos parlamentares, mas muitas outras estruturas da sociedade civil. Enfatizaria e colocaria e utilizaria a pergunta que a professora Feliz Bela Lopes lançou: queremos um serviço público. Isto é fundamental para responder a todas as outras questões que colocaram, nomeadamente em termos de financiamento. Justifica-se um financiamento público da RTP, se querem a minha opinião pessoal? Justifica. Há funções e áreas de intervenção da televisão que os privados não asseguram. A cultura, como foi já enfatizada, é uma delas, não é a única. E neste domínio, permite-me já saltar para uma das perguntas que me foi feita diretamente, que é a questão dos arquivos. Os arquivos da RTP, que não são apenas os arquivos que já estão disponibilizados na RTP Arquivos, são muitos outros, em suporte de papel, magnético, não só filme, são um património de um valor incalculável de todos os portugueses. Durante muito tempo houve um enorme desinvestimento nesta área, graças não só ao investimento, mas também, pensemos bem que não é só dinheiro, ao empenho, ao interesse, à dedicação dos arquivistas e de todos os funcionários da televisão pública, foi possível salvar muitos arquivos que se estavam a perder, nomeadamente quando houve a transferência do Lumiar para as atuais instalações da RTP, e estão a ser disponibilizados e digitalizados graças também ao empenho, ao interesse, à motivação de todos esses funcionários da RTP. E, portanto, este arquivo é uma parte integrante deste projeto que a RTP é. Exige, lamento dizer, algum investimento do Estado. Isto é uma função do Estado, garantir a preservação desta história e desta memória de todos nós e do futuro dos portugueses. E, portanto, os arquivos são uma das mais valias. Nenhum dos outros canais os tem. Sim? E, portanto, são fundamentais. Notem ainda, lamento esta nota mais negativa, que nos últimos anos se sente um claro desinvestimento da parte da televisão na produção de conteúdos, nomeadamente de caráter histórico, sendo que a RTP não tem qualquer concorrência dos outros canais, porque mais ninguém tem os arquivos que a RTP tem. Há outras prioridades, há concorrência, há a questão das audiências, do mercado, tudo isso, como é óbvio, é aceitável. Mas lamento que nos últimos tempos, nomeadamente neste contexto dos 50 anos da democracia, não se tenha investido mais em produção própria, nomeadamente utilizando os arquivos, que são únicos, que são os arquivos da RTP. Obrigada.
Muito obrigado. Vamos agora à última intervenção. Leonor Laviada Moraes Pequeno Azevedo. Tem a palavra. Faz favor.
Muito obrigada pelas questões, senhores deputados. Começando pelo financiamento, para responder a todos os grupos parlamentares praticamente, penso que a questão já foi bastante abordada, por isso não me quero alongar muito. É um tema central, aliás já tem sido mencionado várias vezes pelo Conselho de Opinião em Funções, nomeadamente quanto ao impacto da não atualização da contribuição do audiovisual. Essas preocupações devem ser tidas em conta, mas também devemos pensar se está a ser... É importante assegurar uma gestão rigorosa e eficiente, garantindo que os recursos disponíveis estão a ser bem utilizados. O que podemos fazer no Conselho de Opinião, respondendo ao Grupo Parlamentar do Chega, o Conselho de Opinião não tem funções de gestão, mas tem um papel relevante na reflexão e no escrutínio, por isso são exatamente estas as funções que estou disponível a desempenhar, se tiver a honra de integrar este Conselho. Em relação à pergunta que a Sra. Deputada Margarida Afonso me realizou a nível pessoal, o papel da RTP junto do público mais jovem, sobretudo no contexto digital, a RTP tem um papel muito importante na aproximação aos públicos mais jovens, sobretudo num contexto em que o consumo de conteúdo é cada vez mais digital. Na minha opinião, uma das prioridades pode passar por estar presente nestas plataformas, com formatos adequados, sem perder a qualidade de missão de serviço público. A literacia mediática deve ser para todos e não só para os jovens, sendo que é natural que seja mais fácil chegar aos jovens, contudo todas as faixas etárias devem estar nos objetivos da RTP. Sei que quando falam comigo acabam por recorrer mais à faixa etária jovem, mas porque há anos que vivíamos, se há uns anos vivíamos na era da informação, agora vivemos numa era de desinformação. As ameaças são muitas, a RTP deve dar o exemplo criando mecanismos de combate às fake news e à desinformação, tal como mencionei na minha intervenção inicial. A RTP deve trabalhar para todos os públicos, mais uma vez, sendo que num contexto em que a TV, sendo o maior desafio, os jovens. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não registro mais nenhum pedido de intervenção. Portanto, agradeço a todos a presença nesta audição. Desejo boa sorte para a eleição na próxima quinta-feira. E, Sra. Deputada, para...
Sr. Presidente, era só uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu gostaria de perguntar, e também no sentido de não haver qualquer irregularidade aqui nesta questão, a Sra. Deputada Patrícia Carvalho respondeu que estava aqui na qualidade de candidata. E, portanto, o que eu gostaria de perguntar, Sr. Presidente, era se havia assinatura dos três deputados na folha de presença como deputados e não como candidatos, porque, obviamente, nenhum candidato vai assinar uma folha de presença. Era só. Muito obrigada.
Muito obrigado pela questão. Já tínhamos abordado esse assunto, que é uma questão fora de normal, mas, como é óbvio, não haverá presença como deputados nesta reunião. Estão aqui como candidatos a um órgão e, portanto, o Conselho de Opinião é nesse sentido que estão nesta reunião e não como deputados. Portanto, mais uma vez, agradeço a disponibilidade de todos, desejando boa sorte para a eleição na próxima quinta-feira. E depois voltaremos a ver, uma vez por ano, pelo menos, o Conselho de Opinião vem à Comissão para irmos acompanhando também o vosso trabalho e continuando a colocar questões. Aos senhores deputados, voltamos a ver amanhã às 10 da manhã para a audição ao Sr. Ministro da Presidência pelas 10 horas na Sala 6. Muito obrigado a todos mais uma vez pelo vosso trabalho e até uma próxima.